faz, hein? Ainda bem. Bom, começar. Nacional. De pequenino se começa. Claro, já percebi, já estou aqui. Bom dia a todos. Começar aqui com o hino nacional em pano de fundo, interpretado por uma jovem, muito, muito jovem, é interessantíssimo. Bom, formalmente, bom dia a todos. Não estamos ainda muitos. Obrigada por nos ter sido permitido estar aqui, na Casa da Democracia, a falar sobre coisas que, a nosso entender, interessam às pessoas. Obrigada à Escola Nacional de Saúde Pública, na senhora professora Carla Nunes, agradeço a oportunidade e por nos permitirem a escola e a Universidade Nova o desenvolvimento deste projeto de investigação, que nos tem possibilitado de trabalhar com investigadores de vários países, e partilhar saberes. Mas, melhor do que tudo, aquilo que nos tem sido permitido é, sobretudo, aprender. E quando chegamos ao final destes projetos grandes, fica-nos uma ideia, a ideia que podíamos ter feito, provavelmente, coisas diferentes, coisas melhores, e uma vontade interessante de continuar. E eu acho que, em projetos em que, ao refletirmos dessa maneira, nos apetece continuar, é porque eles, de certeza absoluta, valeram a pena. E isso é que é, efetivamente, importante. Queria também dizer obrigada à Vanessa. Como aqueles que me conhecem sabem, eu, nos últimos tempos, tenho andado entretida a fazer outras coisas, embora, enfim, com os olhos, os ouvidos, e um bocadinho de algumas horas na investigação, mas pouco. Mas tem sido ela que, de facto, tem mantido o desenvolvimento deste projeto e que nos permitiu chegar aqui hoje. Obrigada a todos aqueles, quer da Assembleia da República, que nos permitem estar aqui, quer da Escola Nacional de Saúde Pública, com todo o apoio na colaboração e na comunicação, quer a todos aqueles da sociedade civil, todos os projetos das instituições ou mais antigas na nossa história ou mais recentes que nos permitiram efetivamente poder fazer o trabalho e aprender com ele. Um agradecimento especial à senhora doutora Maria de Belém, que desde o primeiro momento tem colaborado neste projeto, nos tem apoiado, tem refletido connosco, tem estado disponível inclusivamente para a reflexão ao nível do grupo de europeu, portanto é uma das consultoras que o grupo europeu tem para esta temática e que nos tem ajudado muito com toda a sua experiência. Não temos muito tempo, mas o pouco tempo, no seu caso, tem sido de grande qualidade. Portanto, não, é efetivamente isso. Por toda a experiência, quer ao nível da Europa, quer ao nível parlamentar, quer ao nível do muito trabalho desenvolvido do ponto de vista da solidariedade social, em vários projetos, em várias criações de associações e outros, que nos têm possibilitado também estes resultados que aqui hoje vos vamos apresentar. Depois, em particular, Um agradecimento, até porque depois vai ser a senhora professora Carla Nunes que vai acompanhar as mesas, um agradecimento especial a todos aqueles que vão estar aqui connosco hoje nas mesas a darem-nos o seu contributo, ou através, digamos assim, do seu projeto e da sua experiência, ou eventualmente, do ponto de vista institucional, com o professor Filipa, a dizer-nos também e a ajudar-nos na nossa reflexão para o futuro. As duas conferencistas, para além da doutora Maria de Belém, que vai fazer-nos a conferência de abertura, vamos ter aqui, e para não me esquecer da designação que colocámos no programa, uma conferência pela professora Sílvia Ferreira, a quem eu agradeço muito. Eu sei que foi intermediada por um grande amigo comum e que hoje da Faculdade de Economia de Coimbra está aqui connosco e nos vai, depois de nós termos aqui um pequeno sumário, muito pequeno, sobre o projeto, até porque ele ainda está a ser finalizado do ponto de vista agora da disseminação e dos relatórios finais. Uma perspectiva histórica daquilo que é a sociedade civil organizada, o Estado e a sociedade civil organizada, pela professora Maria de Belém. Os exemplos concretos que aqui nos vão ser trazidos, a professora Sílvia Ferreira vai deixar-nos uma perspectiva de futuro. E um pouco em relação a isto que aprendemos, e antes de propriamente começar na apresentação do projeto, aquilo que eram as nossas inquietações, e continuam a ser as nossas inquietações. Todos nós sabemos, aqueles que andam a estudar estas matérias há muito tempo, que aquelas crises de petróleo na década de 70 influenciaram naturalmente os países, os Estados, porque os Estados empobreceram de alguma forma. Essas crises vieram sucessivamente a acontecer. E a partir, enfim, da década passada, nós, aquilo que nos vimos confrontados foi, em termos de Portugal, mas também da Europa, com um empobrecimento muito grande. Quando um país empobrece, aquilo que é natural também é que o apoio do Estado, quando é mais necessário, ele próprio fica tolhido. Naturalmente, porque há menos dinheiro, não é? E, portanto, esse menos dinheiro vai influenciar as respostas sociais, quer queiramos, quer não. E aquilo que acontece, sempre que há grandes crises e crises graves, é a sociedade civil a emergir. E esta sociedade civil emerge das mais diferentes formas. Enfim, cada um de vocês irá dizê-lo muito melhor do que eu. Nós analisamos, olhamos e vimos. Algumas dessas, enfim, experiências, desses projetos, têm futuro, tornam-se sustentáveis e conseguem ter continuidade. Outros, não. E não porque são muito de proximidade, muito frágeis as estruturas. Precisam, às vezes, de algum apoio para se consolidarem mais, para se fortalecerem. E, a partir de uma determinada altura, também precisam de apoio do Estado para poder dar continuidade a um projeto que, efetivamente, tem efeito para as pessoas. Faz mudar a vida das pessoas. E, provavelmente, aquilo que nós vamos ter, depois desta crise, enfim, se atenuar ou modificar, que nós não sabemos muito o que é que nos vai acontecer, aquilo que vai acontecer é um Estado social que, enfim, terá uma capacidade que nós, cidadãos, lhe conseguiremos colocar, e pensamos todos, depois deste projeto, destes anos, uma sociedade civil mais atenta. Uma sociedade civil mais organizada, uma sociedade civil mais disponível para dar continuidade a estes projetos. É aquilo que nos move, digamos assim, na análise que fazemos, nas experiências que trazemos aqui, e sobretudo na esperança que temos de, efetivamente, podermos continuar, ser e continuar a ser um país solidário, um país de solidariedade, não um país de caridade, naturalmente. Este projeto está abrangido pelos objetivos mais amplos do Programa de Trabalho do Horizonte 2020, que muitos conhecem. A Europa num mundo em mudança, sociedades inclusivas, inovadoras e reflexivas. Mas, especificamente, este projeto está sob o apoio geral do seguinte: superar a crise, novas ideias, estratégias e estruturas de governação para a Europa. O caráter inovador desta proposta é que ela explora conceptualmente e empiricamente as expressões atuais e futuras da solidariedade europeia a partir de uma abordagem interdisciplinar que integra visões de sociologia, psicologia, geografia económica, economia, filosofia, gestão pública e hoje aqui eu juntei antropologia, não estava aqui, mas temos que pôr, Vanessa, falta aqui, e estão aqui pelo menos duas competências nesse aspecto. O projeto faz uso destes resultados para integrar com recurso às evidências empíricas encontradas numa variedade de práticas de inovação social, do terceiro setor e gestão pública, sob uma perspectiva comparativa, na qual diferentes perspectivas públicas e políticas são consideradas para alcançar uma compreensão desses fatores e barreiras. O valor acrescentado desta abordagem comparativa é que a aprendizagem transnacional e transsetorial é facilitada, permitindo que os Estados-membros da União Europeia, especialmente os seus políticos e académicos, aprendam uns com os outros. Além disso, pensamos que ajuda os decisores políticos a nível europeu a desenvolver políticas e instrumentos que reconheçam o potencial de solidariedade para atingir os objetivos sociais através de mecanismos disponíveis de inovação política, ao mesmo tempo que melhora o caráter baseado nas evidências dessas políticas. Por outro lado, os aspectos morais e normativos mais ambiciosos e, portanto, críticos, os aspectos relacionados com a solidariedade, como a justiça social, são abordados nos vários pacotes de trabalho e, até à data, esta investigação sistemática, interdisciplinar e comparativa sobre solidariedade é única a nível europeu. Trata-se de uma análise aprofundada das práticas de solidariedade implementadas em países europeus num contexto de crise socioeconómica. Como emergiram? Como se desenvolveram? Quais os resultados associados? Que tipos de institucionalização? Que desenvolvimento de políticas? Procura contribuir para construir sociedades mais inclusivas e florescentes, influenciando ao nível macro desigualdades sociais e ao nível micro bem-estar psicológico para as pessoas. Nesse sentido, a investigação procura identificar elementos comuns entre essas ações a fim de examinar a possibilidade de transferência para diferentes contextos. Este foi um desafio que nos foi colocado. São 12 países, 14 universidades, são 5 domínios de análise: a educação, o emprego, a saúde, a habitação e a participação cívica, e há 11 work packages. Há uma riqueza profunda neste projeto. Foi um projeto desenvolvido entre 2015 e 2018. São já 3 anos e meio de trabalho. Procura, através dos seus diferentes pacotes de trabalho, apresentar recomendações de políticas com base nas principais conclusões já obtidas, recomendações políticas sobre cidadania social bem-sucedida ou sobre a solidariedade europeia, tendências e cenários, também o desenvolvimento de manuais de promoção da solidariedade com evidências estratégicas e guias para atores sociais e políticos. Uma imensidão de pessoas e instituições foram envolvidas. Neste trabalho, e ao longo deste deste percurso, participámos em todos os work packages, mas mais especificamente no 2 e no 5, que irei afloar aqui rapidamente. Agora estamos no 10 e é aqui, porque por ele que estamos aqui, estamos a fazer acontecer, porque é a fase da comunicação, da disseminação, da recolha também daquilo que são contributos para podermos ainda melhorar nos relatórios finais que teremos de apresentar. Neste nosso trabalho, aquilo que procurámos fazer, sobretudo, foi a recolha de evidência científica, identificando políticas e práticas que reforcem a solidariedade e reduzam as desigualdades em diferentes escalas espaciais. Inventariámos práticas de solidariedade bem-sucedidas, no caso de Portugal foram 5 estudos de caso, fizemos focus group, procurando identificar facilitadores e obstáculos em relação a práticas e ações de solidariedade. Houve também um inquérito europeu de solidariedade transnacional para a análise de atitudes de cidadãos europeus em relação a uma solidariedade fiscal e transnacional. Estes foram os 5 casos que já detalharei. Ajudam-nos estes estudos a conhecer e a comparar setores e países, e o objetivo desta comparação é focalizar nos pontos comuns, isto é, as ações-chave que contribuíram para o sucesso da solidariedade em diferentes contextos e setores, onde os estados de bem-estar social não alcançam resultados aceitáveis devido a cortes nos orçamentos e outros fatores. Os cidadãos organizam-se e promovem, como já referi, a solidariedade para garantir o bem-estar de todas as pessoas, especialmente aquelas que estão em situações mais vulneráveis. A maioria dessas iniciativas começa com base em organizações sem fins lucrativos e, posteriormente, pode eventualmente receber apoio de financiamento público. Estas foram as diferentes dimensões de análise e estas iniciativas são organizadas de forma inclusiva e plural e as pessoas reúnem-se para trabalhar por uma atividade comum, independentemente da sua idade, sexo, religião, nível educacional ou formação profissional. Procura-se saber como reduzir a desigualdade e a exclusão social através de atos de solidariedade com impacto social, encontrar os tais facilitadores e barreiras para assegurar atos de solidariedade com impacto social, saber se os atos de solidariedade entre cidadãos de diferentes países europeus e não europeus asseguram a tal solidariedade transnacional e cidadania europeia. A maioria dos estudos de caso selecionados contribuiu para reduzir as desigualdades em termos de divisão de cidade e de país, ajudando a atenuar as lacunas entre as zonas mais ricas e mais pobres, abrindo oportunidades para não prejudicar a população e os grupos mais vulneráveis. Depois de analisados vários casos em toda a Europa, podemos afirmar que existem bons exemplos de ações de solidariedade que estão a ser bem-sucedidos com as suas ações e realizações para uma sociedade inclusiva em toda a Europa. É necessário tornar visível esta realidade em termos gerais, a fim de informar os decisores sobre as ações que contribuem para melhorar a vida dos cidadãos europeus, contribuindo muitas vezes para superar as consequências negativas da crise para estes cidadãos. Gostaríamos de fornecer, ao final, uma espécie de mosaico matriz em que a solidariedade seja visível em toda a Europa. Realidades e perfis diferentes, com alguns pontos em comum, bem como elencarmos obstáculos a ultrapassar, incluindo, naturalmente, em todo este processo, organizações não-governamentais, instituições várias, associações cívicas e organismos públicos. Em Portugal, nós tivemos 5 casos foram selecionados para o trabalho final e que são um exemplo fantástico. Referir o Banco do Tempo, a Cozinha Popular da Mouraria, o ReFood, a Saúde Porta a Porta e Rotas de Colisão com formação sem abrigos. Atentem neles, fixem estes nomes. Mudaram a vida das pessoas, efetivamente. Neste outro plano de trabalho, nós procuramos, tal como estava definido, ter uma visão global das oportunidades políticas e estruturas do ecossistema para as organizações do terceiro setor e da economia social para terem impacto na política social. Os termos de referência deste projeto, aqui neste pacote de trabalho, propunham-nos a realização de uma pesquisa online com base num mapeamento de 100 atores principais, 20 para cada área da política, do emprego, da saúde, da habitação, educação e participação cívica, que depois foi englobada e ficámos com 25 em cada um deles, dado esta componente de participação cívica horizontalizar muito tudo isto. E nós fizemos identificámos estes atores para estas entrevistas. Foi realizado um conjunto de entrevistas por inquérito, online, como já referi, a cerca de 1.200 atores-chave europeus no terceiro setor e iniciativas de inovação social a nível local e regional. As taxas de resposta diferiram muito de país para país. O nosso foi o melhor. Excelente, extraordinário. Gosto de dizer que o nosso país é o melhor, em muita coisa. E também nestas. Tivemos 41% de respondentes. Há países que têm 4%. Isto vai aparecer depois nos relatórios finais, obviamente. É difícil às vezes as pessoas envolverem-se em tudo isso. Participámos na tradução deste adequação do questionário. Efetivamente foi um trabalho muito, muito, mesmo muito interessante de fazer. Há alguns resultados. Eu não vou aqui apresentá-los, deixo-vos só este gráfico. Tinha sido decidido na reunião de consórcio em Budapeste, em maio de 2017, que a pesquisa online era feita não aos interessados diretos, mas do terceiro setor, mas às pessoas que trabalhavam no setor público, colaborando com organizações da sociedade civil nas áreas da saúde, habitação, educação e emprego, para nos darem exatamente o seu sentir, a sua opinião, a sua mais-valia sobre como é que eles viam, digamos, este terceiro setor, viam a relação que existia antes entre o terceiro setor e os setores públicos que apoiavam e como é que, em termos de futuro, isto poderá efetivamente ser diferente. Aqui assumimos que a participação cívica, como já referi, era feita, então, aos tais 25 pessoas por cada um dos grupos que referi. Não foi fácil também, como já disse, mas os resultados serão depois apresentados futuramente e vão ver que são bastante interessantes. Não vão ser apresentados, naturalmente, comparando aqui, nestes casos, já muitos países, mas apresentando os resultados de cada país. Fizemos também, para além disso, aqui estudos de caso. Cada parceiro conduziu 4 entrevistas a nível europeu e vão ter oportunidade de ouvir algumas das suas opiniões aqui nas mesas seguintes e, portanto, não vou também aqui falar muito mais sobre este trabalho que foi efetivamente muito interessante. Portanto, vamos ter aqui connosco estes 3 estudos de caso que contribuíram para este último pacote. Olhemos agora as principais ou algumas das principais conclusões da análise comparativa entre países das organizações que colaboram com instituições públicas em diferentes campos de políticas, observando, obviamente, as contribuições do ponto de vista económico, social e democrático que elas geram. A dimensão democrática reflete sobre a tomada de decisão interna e a contribuição externa para a formulação de políticas e projetos de serviços por meio de parcerias colaborativas. A económica reflete sobre o papel das diferentes fontes de rendimento e os efeitos de redistribuição recíproca e, às vezes, da atividade de mercado e diferentes ou convergentes entendimentos da ação económica. A social está ligada à inclusão a nível individual e aos efeitos da ação de solidariedade a nível comunitário, combinando diferentes perspectivas para uma visão holística do impacto da colaboração entre a administração pública e atividades na solidariedade social e maior autonomia dos grupos desfavorecidos e comunidades ligadas à reciprocidade. As organizações do terceiro setor, ou denominadas de economia social, ou também, como denominamos, a sociedade civil organizada, e podemos, enfim, falar como queiramos e ler exatamente isto tudo como os cidadãos que emergem, efetivamente, a operar frequentemente a nível local, com um grupo-alvo, muitas vezes, específico, mas em todos os campos da política. Vemos isso em todos os campos. Os municípios locais são normalmente e legalmente obrigados a apoiar estes grupos-alvo dentro de estruturas de políticas sociais formuladas em diferentes níveis administrativos, que é para apoiar exatamente os mais desfavorecidos e aqueles que eventualmente mais necessitam, nomeadamente nestes períodos de crises. Em certas áreas políticas, o nível local tem poder de decisão limitado, dependendo da organização da administração pública em cada país. Portanto, isto é aquilo que encontramos. O poder de decisão nas áreas da ativação e educação do mercado de trabalho geralmente está ao nível nacional ou regional. A saúde, a assistência social e a habitação tendem a ser mais ancoradas localmente, devido, naturalmente, a políticas voltadas para a participação dos cidadãos nos serviços públicos, que, teoricamente, promovem a participação democrática dos cidadãos e facilitam a inovação dos serviços. A solidariedade assume várias formas e expressões. Por um lado, as organizações do terceiro setor estão a canalizar a solidariedade de cima para baixo, fornecendo serviços e apoio em nome do Estado, que é o principal responsável pela educação, cuidados de saúde, alojamento adequado para todos, bem como pelo apoio a pessoas sem emprego ou apenas capazes de trabalhar em empregos protegidos. A colaboração com organizações baseadas na sociedade civil para este fim tem uma longa tradição na maioria dos países. No entanto, parcerias público-cívicas em antigos estudos de bem-estar social, como a Dinamarca ou a Alemanha, mudaram recentemente com os estados de bem social em tentativas de reduzir os gastos públicos multiplicados durante a crise financeira. E, portanto, este é também o olhar que temos sobre os outros países, que não é naturalmente muito diferente do nosso, mas onde, felizmente, entre nós, ainda permaneceram instituições capazes de suprir muitas das lacunas e das dificuldades das pessoas, e muitas instituições foram, enfim, chamadas a participar ativamente neste processo. Isto não retira, naturalmente, que haja muitos projetos que emergem após a crise e por questões concretas exatamente dessa crise e dessas necessidades. As evidências recolhidas ilustram, para além dos facilitadores e barreiras específicos de cada país ou local, geralmente semelhantes em contextos nacionais. Algumas destas iniciativas legislativas de apoio têm potencial de transferência, mas são principalmente as barreiras que precisam ser enfrentadas ao nível nacional e local. às vezes estão consagradas nas lógicas institucionais e nos objetivos da administração pública, às vezes estão ligadas à falta de vontade política ou devido ao caráter local da maioria. E isto são barreiras sobre as quais temos que trabalhar para poder melhorar, efetivamente, a vida das pessoas. Em muitos países, a sociedade civil organizada reclama que os mecanismos de participação dependem, em grande parte, da vontade política e do compromisso dos indivíduos dentro das instituições públicas, o que resulta em grandes diferenças entre os municípios. Estratégias nacionais, regionais ou locais de participação devem ser equipadas com alguns esquemas de apoio financeiro em colaboração com bancos, fundações e outros que, do ponto de vista cooperativo, permitam espaços para desenvolvimento de políticas semelhantes e laboratórios para novas inovações. Com a crescente dependência de cidadãos ativos de políticas sociais, pelos desempregos, por tanta coisa a que assistimos, os governos devem promover legislação correspondente visando assegurar que as administrações locais tenham a capacidade de colaborar efetivamente com o terceiro setor. Isso inclui a revisão da prática de contratos de serviço, procedimentos burocráticos e culturas institucionais, a implementação consistente de áreas colaborativas e deliberativas entre departamentos e níveis administrativos que promovam a construção da confiança de formas transparentes e permitam o intercâmbio das melhores práticas. Em alguns dos focus group realizados, discutimos e trabalhámos muito estas questões. Há grandes divergências de local para local, há muitas barreiras e é preciso sermos capazes de as vencer, também aqui em Portugal. Por vezes, verificamos que as ligações pessoais a decisores políticos e a pessoas que trabalham na área pública, com acesso a locais de tomada de decisão e oportunidades de participação, são fatores determinantes da colaboração para o estudo das organizações, pois contribuem para a construção de relações de confiança entre os diferentes setores. Estava-me aqui a rir porque só relações de confiança é que às vezes nos quebram. Há pouco estávamos a falar aqui a mediação de um amigo comum para termos aqui a nossa conferencista, foi fundamental e, portanto, não é tráfico de nenhum absoluto. Enfim, queremos muito aquela pessoa e queremos muito que ela esteja connosco, queremos muito que ela nos ajude a ver mais longe as coisas neste caso. Mas também nestes projetos, por vezes, há muitas portas fechadas e há muita necessidade, há uma imperiosa necessidade de ver como é que podemos partilhar as experiências e abrir estas portas. E eu penso que os que estão aqui estão convencidos, mas acho que nesta casa, na casa da democracia onde estamos, também podemos efetivamente trabalhar um pouco sobre isto para levar mais longe esta preocupação de todos. O lado negativo desta via de colaboração do conhecimento é que os decisores políticos não permanecem nas suas posições, como sabem, durante muito tempo. E, portanto, quando nós conhecemos só uma pessoa e é essa que nos abre a porta, neste tipo de projetos, isto às vezes força os atores das organizações a estabelecer novos contactos, que por vezes atrasam todo o processo e muitas vezes deixam, naturalmente, para além de poder ser cansativo e até irritante para as pessoas que estão neste processo, deixam às vezes desprotegidas populações que estão a ser alvo, exatamente, do apoio por parte dessa sociedade civil que se organizou. E por isso estamos aqui hoje com estes resultados ainda não finais, nos relatórios finais, para nos ajudar a refletir sobre o que foi olhar para estes países todos, o que é que isso nos trouxe de bom, como é que nós seremos capazes, aqueles que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa do financiamento e da contratualização, como é que nós somos capazes de gerar relações positivas, ativas, de verdadeira contratualização com projetos válidos, demonstrados, que têm valor e que é exatamente a sociedade a substituir muitas vezes aquilo que o Estado Social poderia ter feito noutras alturas ou que o Estado Social não tinha que fazer naquelas alturas porque a população não estava desprotegida e agora está. E, portanto, é preciso termos um olhar sobre isto, sermos capazes de fazer mais, melhor e diferente todos os dias. Eu acredito que convosco e com este movimento, na Europa já nos disseram que o projeto não vai ficar por aqui e, portanto, que vai, em princípio, ficaram muito encantados com os resultados, preliminares ainda, e penso que há um movimento a nível europeu para a continuidade deste projeto e eu acho que isso será uma mais-valia para todos nós e também para a população portuguesa. Muito obrigada e eu vou dar de imediato aqui a palavra à senhora doutora Maria de Belém Roseira, que como já apresentei, penso que todos a conhecem muitíssimo bem, para além de licenciada em Direito, foi Ministra da Saúde e da Igualdade, deputada à Assembleia da República, durante muitos anos, ao longo do seu percurso participou na fundação de diversas instituições particulares de solidariedade social, é profunda conhecedora dos meandros da Europa e atualmente preside a Comissão para a Revisão da Lei de Bases de Saúde. Todos nós queremos muito continuar, também por isto, a ter um Serviço Nacional de Saúde forte e em resposta às pessoas. O nosso amigo António Arnaud partiu, mas com ele está e sempre presente, como ele está aqui, sempre presente nestes projetos que vamos fazendo aos pouquinhos. Também vamos procurando com eles poder contribuir para a continuidade do que foi uma vida destas pessoas que pensaram naqueles que efetivamente precisam de ter respostas. Muito obrigada a todos. Senhora doutora Maria de Belém.
Muito bom dia a todos, um cumprimento especial à Sra. Professora Ana Escoval pela organização desta iniciativa, à Sra. Subdiretora da Escola Nacional de Saúde Pública, também à minha antiga colega Irene Veloso, aqui antiga colega do Parlamento, professor Filipe Almeida, que acedeu a vir cá brindar-nos com mais uma especificidade portuguesa, que é o acesso aos fundos estruturais para a área da economia social, e a todas as senhoras e senhores que aqui estão, sejam ou não preletores, e uma palavra também final à Vanessa, de certa forma é, digamos, o sustentáculo desta iniciativa. Nós fomos colaborando, mas a Vanessa é realmente o focal point disto tudo e o focal worker. Uma obrigada especial. O título desta minha intervenção é demasiado pomposo para aquilo que eu tenho que aqui dizer. E aquilo que eu gostava talvez de que saísse das minhas palavras era uma leitura muito pessoal daquilo que se tem passado no setor da economia social ao longo dos tempos e nos anos mais recentes, até por força das minhas antigas funções de deputada nesta casa. Queria também dizer, agora em defesa da honra da Assembleia da República, que hoje é um dia muito mau para haver deputados, porque é o dia em que funcionam as comissões todas, E ainda por cima, como ontem houve uma agenda especial e deve ter sido alterado o trabalho da Assembleia, que costuma ter comissões à terça à tarde, todas funcionam hoje e, portanto, era muito difícil que aqui estivessem deputados. De qualquer das formas, depois o que aqui se passar será transmitido e eu penso que será sempre muito importante, do ponto de vista simbólico, estar aqui. Até por causa da nossa especificidade face à União Europeia, uma vez que nós estamos a analisar e a fazer o balanço de um projeto europeu. Portugal tem uma tradição muito longa e muito antiga de associativismo, como aliás a nível de vários países hoje na União Europeia e anteriormente completamente independentes e soberanos. Quando eu digo completamente é porque nós fizemos algumas cedências em termos da soberania do país com a nossa integração na União Europeia. Mas há algumas entidades que acabaram, por razões conjunturais, de ter um crescimento específico que, de certa forma, é diferente daquilo que aconteceu noutros países. Refiro-me especificamente ao caso dos Montepios e refiro-me também especificamente ao caso das Misericórdias. Montepios houve em vários países. Agora, em Portugal, na época mais recente, eles ficaram muito ligados ao setor mutualista, que é uma área da economia social que era muito pouco conhecida até há pouco tempo e de que agora se fala mais, nem sempre pelas melhores razões, mas porque o setor hoje considerado ou chamado da economia social, sempre foi um setor bastante malquisto pela economia tradicional, por razões que têm que ver fundamentalmente com o facto de, sendo o setor social companhão de rute do Estado, beneficiou sempre de algumas isenções e de um tratamento especial na medida em que persegue bens públicos e finalidades de interesse geral, e o setor da economia privada não gosta disso porque acha que os benefícios têm que ser todos para eles e que se dão a um setor, aí estamos a estragar a concorrência, como se estivéssemos a falar de entidades com a mesma natureza e, portanto, sujeitos às mesmas regras. E eu só estou a dizer isto porque é importante depois, quando falar na questão da economia social. E eu agradecia que depois a senhora professora me dissesse quando eu estiver a ocupar tempo demais. Portanto, Montepios, Misericórdias. O que é que tem de engraçado e de interessante? O que é que tem de interessante as Misericórdias? Tem de interessante o facto de terem sido criadas, digamos, seguindo parcialmente o modelo das Misericórdias italianas, que era onde elas existiam. A Rainha Dona Leonor tinha um conselheiro que era o Frei Miguel Contreiras e começou, provavelmente, a fazer a cabeça, como nós dizemos em francês, não é o ferro la tête. Eu hoje estou a ser francófona, porque, como se avizinha ao Brexit, temos que questionar se o inglês continuará a ser a língua franca a nível da União Europeia. Parece-me que já há um país que vai colocar isso em questão e em análise. E o que vai dificultar muito a vida às universidades, porque agora é tudo em inglês, mas eu, como sou pela diversidade e pela multiculturalidade, acho muito interessante que haja aqui uma extremação em relação a um país que conseguiu pôr todos a trabalhar para ele sem pagar nada, ou melhor, nós a pagarmos, nós a subsidiarmos a sua capacidade geoestratégica. Mas pronto, isto é uma à parte. Dizia eu, as Misericórdias surgem em Portugal com um modelo diferente do modelo italiano. E porquê é que elas surgem? Surgem por causa do esforço das descobertas. Porque as descobertas trouxeram, como de costume, muita riqueza para alguns, e muita pobreza e muita miséria para a maioria. Na altura, Portugal era um país muito menos população do que hoje, e o esforço das descobertas levou os homens para, e os homens ativos para outras terras, com também, como nós sabemos, uma grande taxa de naufrágios, portanto, muita viuvez, muita orfandade e uma grande miséria. E a Rainha Dona Leonor, digamos, de acordo com os esquemas que as mulheres normalmente arranjam para levar a sua avante, aproveitou a ida do Dom Manuel à Espanha, onde foi buscar noiva, infelizmente para nós, porque trouxe de lá também a Inquisição, trouxe a noiva e a Inquisição. A Rainha Dona Leonor aproveitou o facto de ser regente do reino e criou uma instituição como as Misericórdias, inspirada no modelo italiano, mas com grandes diferenças. E a missão das Misericórdias foi estabelecida e firmada de acordo com as 14 obras de misericórdia, as 7 corporais e as 7 espirituais. Mas o que é interessante é que, apesar de naquela época os Estados serem confessionais, ao contrário da Itália, em que era necessariamente alguém da Igreja, um clérigo que presidia à mesa administrativa, e era tudo formado por pessoas das ordens religiosas ou ligadas à estrutura do catolicismo, ela foi formada, ou melhor, a estrutura administrativa das Misericórdias foi desenhada para ser integrada por leigos, embora com uma instituição anexa que eram as Irmandades. E, portanto, isto fez toda a diferença, até em termos da emulação das pessoas que, ao longo dos séculos, e a primeira foi criada em 1498, a Misericórdia de Lisboa, logo a seguir a de Porto, 1499, enquanto a de Lisboa ficou com natureza pública administrativa porque teve o monopólio dos jogos sociais, na altura não se chamavam sociais, ainda era só a lotaria, mas, portanto, ficou com essa responsabilidade e, portanto, aproximou-se bastante mais de um modelo público do que de um modelo privado. Todas as outras são privadas e conseguiram resistir ao longo do tempo e conseguiram resistir com base na capacidade que o desenho muito geral da sua missão permitiu em termos de adaptação às especificidades de cada época, tão simples quanto isto, não é? E, portanto, as Misericórdias vêm a conhecer mais tarde e na sequência de uma propagação do movimento de corrente da Revolução Industrial, que também, por sua vez, gerou todo o impacto que nós conhecemos, muito ligado ao movimento sindicalista. Começaram a aparecer no fim do século XIX em Portugal, porque nós estamos sempre um bocado atrasados, mais cedo na Europa Central, às instituições mutualistas, que é um movimento muito ligado aos movimentos sindicais e, portanto, muito menos ligado à religião ou às igrejas e, portanto, de uma natureza muito diferente. As Misericórdias, ao contrário das outras associações, também foram surgindo um pouco por iniciativa da sociedade civil e consoante a especificidade de cada região. Foram associações também que foram proliferando com expressões as mais variadas, desde objetivos culturais até objetivos de outra natureza, de entreajuda, etc. Têm uma natureza jurídica diferente das Misericórdias, que têm raiz fundacional e que, portanto, hoje associações, e nas associações podemos também falar das associações mutualistas, mais as fundações, mais as cooperativas, que foram formas também novas de produção, integram hoje aquilo que nós consideramos o setor da economia social, tal como teoricamente se veio a chamar fundamentalmente com raiz francesa a partir dos anos 80 do ano passado. Existe em Portugal uma especificidade em relação aos outros países da União Europeia. É que o setor social tem reconhecimento constitucional, coisa que não se passa nos outros países. E é interessante porque quer os partidos mais à direita, inspirados pela Igreja e, digamos, pelas suas formas associativas muito locais, quer os partidos mais à esquerda, mais ligados ao movimento mutualista ou cooperativo, convergiram na identificação de um modelo de produção, de um setor de produção diferente do setor público e do setor privado, que é o setor social. E, portanto, está reconhecido na Constituição da República, sendo que o interessante é que se identifica o setor socialista, o setor mutualista e o setor cooperativo, e depois fala-se no setor social já no desenvolvimento dos direitos sociais e, portanto, na identificação do setor social, como também podendo convergir para o exercício desses direitos, quer na segurança social, quer na saúde, por acaso na educação. Não me lembro se está ou não, mas para o caso não é o mais interessante, na medida em que nós estamos mais focados nesta área, embora se tenha identificado também instituições da economia social na área da educação e as instituições de economia social da área da segurança social também convergem muito para o esforço da educação através de respostas específicas. Ora bem, o que é interessante é que a nível da União Europeia se vem a discutir muito esta matéria, na medida em que, sobretudo a partir do Tratado de Maastricht, houve uma alteração do projeto, da concepção original do projeto europeu, que abrandou muito mais, tentou até esconder aquilo que vinha nos tratados da economia social de mercado, para passar para uma economia de mercado. E na altura do referendo ao Tratado Europeu, discutia-se muito a Diretiva da Livre Prestação de Serviços, a chamada Diretiva Bolkestein, que provocou um grande frisson, e cá estou eu com a francofonia, um grande frisson em muitos países e designadamente em França, em que o referendo chumbou. Aliás, foi a partir daí em que, como tinha que se insistir para que o tratado fosse referendado, iam-se fazendo referendos até ganhar o sim, não é? Ao referendo aos tratados, mas o que é um facto é que a França, com a sua inquietação e com os seus sobressaltos filosóficos e outros que tais, os seus sobressaltos, que têm realmente páginas muito importantes escritas na construção europeia, seja no século XVIII com a Revolução Francesa, seja por aí adiante, na própria construção do processo europeu, assustou muito o movimento em França. E então a diretiva Bolkestein acabou por ser, de certa forma, arquivada, tendo-se dado origem a um processo na União Europeia relativo aos serviços de interesse geral, para permitir acomodar outras formas de economia que até eram realmente importantes no contexto europeu. E nessa sequência, mas um bocadinho por causa das dificuldades, das especificidades de cada país que existem em qualquer das dimensões políticas da União Europeia, a economia social foi aceite e foi aceite no âmbito dos serviços de interesse geral, com uma relação própria com os Estados nacionais e também a nível da União Europeia, mas foram-se fazendo algumas evoluções a nível deste conceito, que era puro nas suas primeiras, na sua origem, em termos da especificidade destas organizações, foi-se evoluindo também para abranger uma nova entidade, que são as empresas sociais, que é uma espécie de um híbrido que não é nem elétrico, nem a gasóleo, nem a gasolina, e que é um híbrido que pode até ser considerado um bocadinho como um cavalo de Troia, pelo menos para os puristas da economia social. Ora bem, porque é que a União Europeia, de certa forma, foi obrigada a olhar para a economia social? Foi obrigada a olhar, primeiro, pela pressão dos parceiros sociais e, em segundo lugar, por razões de interesse político. Aliás, se nós virmos os números mais atuais, a economia social tem, no âmbito da União Europeia, cerca de 11 milhões de empregos, são 6% dos empregos, já não é mau, é alguma coisa. E, sobretudo, destes milhões de empregos, 1,7 milhões foram criados na época da crise, entre 2008 e 2015. O que significa que, enquanto no setor tradicional da economia o emprego diminuiu, e que todos nós nos lembramos bem do crescimento do desemprego, da fustigação social que isso constituiu, e quando eu digo social é alargada, porque quem trabalha na saúde sabe bem o impacto do desemprego em termos de saúde mental, para além de outros, esta especificidade veio chamar a atenção para a importância de um setor económico que trabalha no domínio da coesão social. Pura e simplesmente o seu objetivo é a coesão social, investimento nas pessoas, e não funciona de acordo com o capital, funciona de acordo com a existência de fundos, tirando a especificidade das cooperativas, mas com um capital que está muito bem, digamos, controlado do ponto de vista dos objetivos da instituição. E, sobretudo, existem 160 milhões de associados nas entidades de economia social. Isto, num conjunto de 550 milhões à volta disso na União Europeia, é importante. E, portanto, a União Europeia teve que dar alguma atenção, mas dá uma atenção um bocadinho dividida, até porque, digamos, na eurocracia e na tecnocracia de Bruxelas, este setor não é um setor que interesse, não é um setor que dê nas vistas, não é um setor que dê visibilidade, até porque os seus valores, ou entre os seus valores, deve figurar o da sobriedade e não o da exibição. E, portanto, é uma economia mais pobre. Se é uma economia mais pobre, acontece às economias mais pobres do que acontece às pessoas mais pobres. São discriminadas e são olhadas um bocadinho de soslaio, e só não as prejudicamos se não pudermos. Não as prejudicamos mais se não pudermos. Ora bem, o que é que há de enorme diferença e que muitas vezes a União Europeia não entende? É que a União Europeia, como tem um setor fortíssimo e muito poderoso, que é o setor da concorrência, não entende que possa haver um outro setor da economia onde a concorrência não é a palavra-chave e, pelo contrário, é a palavra cooperação. Isto é uma abencerragem, é, digamos, quase como uma monstruosidade no panorama intelectual dos economistas da União Europeia. Tenho aqui economistas da Faculdade de Economia de Coimbra, que por acaso têm uma cadeira de Economia Social, mas nas faculdades de Economia, a Economia Social não existe. Pura e simplesmente não existe, não é tida em conta. Não interessa, não tem visibilidade, dedica-se àqueles da sociedade que ninguém quer, prioritariamente, e, portanto, é uma coisa que incomoda. E que incomoda porque, em função, digamos, do panorama político de cada país, acaba por ser algo que pode ter mais ou menos a expressão e pode levar a que os Estados-membros defendam regras que, de certa forma, incomodam relativamente às regras gerais que a União Europeia quer impor, uma vez que um dos seus pilares fundamentais é a livre circulação e a livre prestação de serviços, e, portanto, não lhes interessa É uma coisa que eu nunca percebi, porque é que não deixam este setor operar, que nunca teve grande expressão, porque querem e têm uma perspectiva de tudo absorver, de tudo fazer e de não deixar mais ninguém existir. Eu esqueci-me de dizer uma coisa que tem relação ao nosso passado mais recente, é que todo o associativismo foi completamente asfixiado durante o período da ditadura, como é evidente, porque estas associações, para além da coesão social, que proporcionavam, eram escolas de democracia. E, portanto, o que é isto de livre associativismo, quando tudo era controlado pelo Estado? O que é isto de democracia para a eleição dos órgãos internos? Isto é perigosíssimo, é subversivo e, portanto, houve um grande enfraquecimento do setor cooperativo, houve uma ligação cada vez mais forte das instituições ligadas à Igreja a um Estado que voltou a ser confessional e, portanto, tudo o resto se enfraqueceu, menos as misericórdias. E é, portanto, quando se dá o 25 de Abril, e quando se nacionalizam para criar o Serviço Nacional de Saúde os Hospitais da Misericórdia, numa época em que ainda havia Ministério dos Assuntos Sociais, há um histórico de relação diferente entre a área da Segurança Social e a da Saúde com estas organizações. Sendo que a Saúde não gosta delas, não as trata bem, estou a falar da máquina, e a Segurança Social vive muito à custa delas porque não tinha estabelecimentos, pura e simplesmente, para fazer aquilo que era necessário fazer e, sobretudo, com a urgência, a pressa e a simplicidade de instrumentos que estas instituições podem fazer. Claro que a Saúde fica um bocadinho posta em causa neste seu preconceito em relação às instituições da economia social, porque quando quis criar a rede de cuidados continuados não conseguiria fazê-lo sem estas instituições. De qualquer das maneiras, o preconceito existe e é, portanto, com muito agrado que eu vejo a Escola Nacional de Saúde Pública a interessar-se pela economia social. E por isso dei a minha colaboração. Ora bem, o que é que, entretanto, aconteceu? E eu acompanhei muito este processo porque eu integrei durante muitos anos o Comitê Diretor da Associação Internacional das Mutualidades. Enquanto em Portugal as mutualidades foram muito reprimidas por causa de estarem ligadas ao sindicalismo, muito ligadas à maçonaria também, e portanto o Estado Novo não vivia, não convivia bem com elas. Na União Europeia passou, em alguns países da União Europeia, passou-se precisamente o contrário. Porquê? Porque os seus sistemas de segurança social, mas de saúde, desenvolveram-se muito através das mutualidades. É o que se passa em França, por exemplo, o movimento mutualista é fortíssimo, designadamente a assistência na doença aos funcionários públicos é assegurada por uma grande mutualidade. É o mesmo que se passa na Bélgica, é o mesmo que se passa na Suíça, na Holanda e até na Alemanha, as Krankenkassen mais não são do que instituições mutualistas. E, portanto, eu acompanhei muito este processo no interior da União Europeia e a dificuldade que houve em fazer estatutos europeus que acomodassem a especificidade de cada uma destas organizações. Conseguiu-se que saísse o estatuto das cooperativas, conseguiu-se que saísse algo sobre as fundações, mas não se conseguiu que saísse o Estatuto das Mutualidades, que é um processo ainda em curso e que está em curso para aí há 30 anos. Está em curso há 30 anos e ninguém consegue desembrulhar-se desta missão. Tal é a pressão que os setores da economia tradicional fazem em relação às mutualidades e a esta forma de prestação de serviço em articulação e em cooperação com o Estado para o exercício de um direito social fundamental. Ora bem, todos sabemos os princípios destas instituições, eu digo só muito genericamente o primado da pessoa e do objetivo social sobre o capital, a adesão aberta a membros que muitos deles são também depois voluntários nas organizações e o voluntariado é importante do ponto de vista até do seu impacto em termos de saúde pública. Há estudos muito interessantes. Eu às vezes gosto dos estudos dos Estados Unidos porque eles têm amostras gigantescas. E, portanto, a última revista de saúde pública dos Estados Unidos sobre esta matéria, sobre a importância do voluntariado na saúde pública, mediu o seu impacto económico e o seu impacto social e, sobretudo, o seu impacto em termos de sobrevida com saúde. Designadamente, 100 horas de voluntariado por ano são suficientes para melhores níveis de saúde cardiovascular, para menores problemas a nível da saúde mental, com a depressão, a cair a pique, etc., porque este voluntariado permite obter reconhecimento social, permite reencontrar utilidade para a vida das pessoas e, portanto, isto faz toda a diferença nos nossos indicadores de saúde, para além de levar ao tal exercício que faz diminuir os problemas cardiovasculares. Mas, portanto, o primado da pessoa e do seu objetivo sobre o capital, a adesão aberta, o controle democrático pelos membros, a única exceção são as fundações, mas tem também um regime jurídico que pode acompanhá-las com muito cuidado e com pormenor, a combinação do interesse dos membros com os interesses do Estado, o interesse geral, princípio da solidariedade e da responsabilidade, autonomia de gestão e autonomia em relação às autoridades públicas, resultados distribuídos para aprofundamento da coesão. Não se distribuem os resultados por associados, nem, digamos, por capitalistas, porque não há capital, nem por detentores, porque os detentores são todos e, portanto, os resultados devem ser aplicados no aprofundamento da ação e produzem quer bens, quer serviços. E neste momento há conceitos também a nível da União Europeia que andam um bocadinho à volta disto, como a economia colaborativa, a economia para o bem comum e a economia circular e colaborativa, mas também podem ter empresas privadas no seu seio, portanto não é a mesma coisa. Para terminar, só a questão da lei de bases da economia social. Foi um processo interessante que eu tive o gosto de conduzir, na medida em que houve um primeiro projeto no governo anterior ao da crise que foi chumbado em plenário, nas votações, e foi chumbado em plenário precisamente porque tinha alguns conceitos que, no entender de alguns dos grupos parlamentares, não são próprios da economia social. Um deles era o da concorrência. E, portanto, nós não queríamos contaminar a teorização da economia social com esse conceito, até porque não é próprio dela. E houve depois, durante o governo da crise, uma nova proposta de lei, porque ela veio do governo, e pediram-me a mim, o meu grupo parlamentar também achou bem, que eu fosse o pivô na Assembleia da República desse projeto. Eu disse que sim, que aceitava, desde que fosse como eu queria. Desculpem a expressão, mas é mesmo assim que eu queria, não é que eu queria. Que nós pudéssemos definir os princípios que são princípios comuns. Nem toda a gente pensa a mesma coisa, sobretudo. Mas há uma identidade própria que a nossa história e a nossa realidade social nos obriga a inscrever na lei. E qual foi a especificidade e a grande diferença? Por um lado, a possibilidade de haver benefícios fiscais através de isenções para o setor da economia social e, por outro lado, eliminar a concorrência, como é evidente, porque quem não está na concorrência é uma coisa que me irrita sistematicamente e que é. Nós não temos que estar todos em competição uns com os outros. Aliás, sabemos o que é que isso tem determinado em termos de perda da coesão social. E se há entidades que fazem da sua natureza, precisamente, o cooperarem umas com as outras. Por exemplo, é evidente que se uma empresa de sapatos que abre num sítio e abre outra empresa de sapatos, estão em concorrência uma com a outra. Uma associação que abre numa terra qualquer não está em competição com a de outra terra, deve estar em cooperação, não fazem sombra uma à outra, não estão, apesar de terem o mesmo objeto, a mesma missão, não estão em competição. A única competição que se pode aceitar é que cada uma trabalhe para melhorar a natureza da sua ação e a qualidade da sua ação. Mas isto não é concorrência entre elas, é realmente fazer o melhor possível, porque a responsabilidade missional que têm é uma responsabilidade muito profunda. Quando eu digo que a minha responsabilidade são as pessoas, e são as pessoas a única entidade com dignidade também constitucionalmente reconhecida, isso é diferente, mesmo que eu esteja a produzir bens, como a economia social também produz, é completamente diferente e leva-me sobretudo a absorver na minha atividade alguns princípios, designadamente os do desenvolvimento sustentável, que as empresas anunciam, mas estão longe de prosseguir com genuinidade. Podem prosseguir por interesse, podem prosseguir porque, entretanto, tiveram que caminhar e adotar alguns princípios de responsabilidade social, mas, digamos, isso é inerente a estas entidades e não é inerente às entidades do setor privado, fazem-no, mas fazem-no com esforço. E, portanto, o outro aspecto estrutural importante é o facto de a nossa lei não reconhecer empresas sociais. E, digamos, este plano comum de entendimento que se gerou com a direita a abrir mão dos partidos mais à direita, da concorrência e das empresas sociais, e os grupos parlamentares mais à esquerda a acharem que esta configuração os satisfazia, que a lei foi aprovada por unanimidade. Pronto, e esta negociação que às vezes é necessário fazer, não apenas em nome dos princípios, mas para que algo que é realmente importante, e para nós este setor foi muito importante durante a crise, aliás as instituições que a Escola Nacional de Saúde Pública identificou para serem incluídas neste projeto provam-no bem, foram essenciais, substituíram muitas vezes a função do Estado e, portanto, têm vindo a fazer o seu caminho, podendo agora, com uma lei de bases, também, de certa forma, legitimar aquilo que foi feito no primeiro governo Guterres, em 95, foi a assinatura de um pacto de cooperação, que ainda hoje se mantém e que realmente dá alguma previsibilidade de ação às instituições da área do setor social e da saúde e que contribuem realmente para garantir aquilo que infelizmente o Estado não tem e tem que passar a ter, que é plasticidade, adaptabilidade e estar próximo das pessoas. Claro que estas organizações estão, por natureza, mais próximas das pessoas, mas não está escrito em lado nenhum que nós não tínhamos a inteligência e a capacidade adequada para fazer com que o Estado sirva melhor as pessoas. E, portanto, eu acho que, sublinhando a importância da economia social, e já agora para dar algum afago às pessoas que aqui estão e que estão ligadas à responsabilidade social das empresas, e eu até lá estou, o professor Filipe Almeida também está, nós não nos importamos nada que as empresas deem uma parte dos seus lucros para não só premiar as boas práticas, como para ajudar ao reforço das competências de gestão destas organizações. Porque quem é pobre e quem põe como primado as pessoas está sempre a perder, tem mais dificuldades e, portanto, é bom que as empresas, para realmente investirem na melhoria da sua imagem e de uma marca que deviam abandonar rapidamente, do capitalismo especulativo, para começarem a ler um bocadinho mais os princípios e as orientações do capitalismo consciente, que também agora é uma exigência de alguns setores da intelectualidade internacional, de que eu gosto. Portanto, nós continuamos a contar com a vossa colaboração para ajudarem a que estas organizações sejam cada vez melhor, até porque se elas forem melhores, as empresas também acabam por beneficiar com isto, com gente produtiva, com gente mais, digamos, ajustada a desempenhar as suas responsabilidades, sejam elas parentais, sejam de outra natureza, nós temos uma sociedade melhor, mais compensada, essa é uma sociedade mais rica para todos. Muito obrigada por este projeto e muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, doutora Maria de Belém. Foi realmente muito interessante a sua palestra. Nós vamos, já me deram, enfim, este volante um pouco condicionado pelo tempo, nós vamos avançar. Portanto, esta palestra da doutora Maria de Belém fez um contexto histórico da solidariedade. Nós vamos avançar agora para que 6 exemplos, uns na perspectiva nacional e outros na perspectiva local, de boas práticas na área da solidariedade, enquanto chamo as pessoas para a mesa 1, portanto o Dr. Filipe Almeida de Portugal Inovação Social, a Dra. Cristina Caras do Alto Comissariado para as Migrações e a Dra. Irene Ferreira das Casas de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa. Enquanto as pessoas se aproximam, eu irei ali para um cantinho mais recatado, só para tomar conta aqui, para moderar esta sessão, queria dizer, em nome da Escola Nacional de Saúde Pública e em nome do Sr. Diretor, que não está, o professor João Pereira, que é uma honra para a escola, enfim, ser a entidade de acolhimento deste projeto a nível europeu. É um projeto muito ambicioso, muito complexo, muito difícil de ser liderado e, portanto, é para a escola uma enorme honra estar envolvida neste projeto e queremos agradecer como escola à professora Ana Escoval e também, obviamente, aos membros da sua equipa, em particular a Vanessa, que já foi referida aqui várias vezes, portanto, pela execução deste projeto. Nós temos acompanhado com muita expectativa enfim, da elaboração e dos resultados deste projeto. Estamos agora na fase final. Já tinha tido o prazer de estar também com a doutora Maria de Belém noutra apresentação pública deste projeto e, portanto, enfim, não há dúvida da pertinência e da futura continuidade, e daí agradecemos também a colaboração depois da professora da Universidade de Coimbra, da professora Sílvia Ferreira, da continuação futura deste tipo de projetos e da avaliação deste tipo de projetos, a avaliação não económica, no sentido clássico da palavra económica. Então vamos então dar início à mesa 1. Vou chamar então o Dr. Filipe de Almeida, a doutora Cristina Caras e a doutora Irene Ferreira para se juntarem aqui. Não sei se... Bom dia, faça favor. Não sei se... Não. Ok, então sentamos-nos todos. Sem rede, sempre. Penso que tem os vossos...
Bom dia, Janisa, certo?
Olá, bom dia.
Não, se não tiver apresentação, pode fazer aqui. Portanto, vamos então começar com o professor Filipe de Almeida, presidente da Portugal Inovação Social. É doutorado em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, e mestre em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde é docente desde 1996. Espero, enfim, uma participação na ordem dos 10, 12 minutos. Ok. E passo então a palavra. Obrigada.
Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Primeira palavra para agradecer o convite para estar aqui e a oportunidade que me deram também de ficar atento a este estudo, do qual já conhecia uns ecos, mas não conhecia a substância. Ainda não conheço a substância, mas estou muito curioso para... Quando é que se prevê que se torne pública? Este ano. Este ano. Ótimo. Ótimo. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo trabalho que já fizeram. Vai ser, de facto, muito útil para conseguir perceber este mapeamento das práticas de solidariedade social pela Europa. Bom, o que me pediram foi que vos falasse brevemente sobre esta iniciativa pública, a Portugal Inovação Social, e neste caso em particular parece-me que apresentando-a como uma boa prática, uma boa prática. Eu, apesar de tudo, farei essa apresentação muito breve, e como ela, de alguma forma, intercepta com o que aqui foi dito e o que está a ser conversado também dentro deste estudo, mas posso, se calhar, depois, ainda dentro desse tempo, vou mergulhar um pouco mais dentro do setor da economia social em Portugal e partilhar convosco algumas reflexões sobre o que me parece serem os desafios que a economia social enfrenta em Portugal e fazendo essa ponte com os desafios que também isso coloca ao Estado. Porque me parece que é a ponte, é o tema da conferência e, portanto, além de apresentar a Portugal Inovação Social, partilhar algumas pistas de reflexão, algumas delas certamente provocadoras, de contraditório, mas enfim, mas porque me parece que este é o momento em que podemos discutir estes assuntos, porque estamos todos mais atentos a eles e principalmente com mais instrumentos para agir sobre eles, que é uma novidade também deste raiar do século XXI. Muito bem, a Portugal Inovação Social, para quem eventualmente não saiba do que se trata, é, como disse, uma iniciativa pública do governo português, é uma iniciativa pública que foi criada em dezembro de 2014, portanto ainda pelo governo anterior, e que é uma iniciativa pioneira na Europa, no âmbito da qual foi reservada uma fatia do Fundo Social Europeu, no âmbito deste acordo de parceria que chamamos Portugal 2020, para apoiar, promover a inovação social e o empreendedorismo social em Portugal e, simultaneamente, dinamizar um mercado de investimento social. Esta experiência é pioneira porque, de facto, é o único Estado-membro que reservou uma parte de fundos para experimentar, financiar de forma inovadora a inovação social e também estimular o mercado de investimento social. Ora, para um contexto mais alargado, nós, o objetivo do que fazemos com esta iniciativa pública não é, a sua missão não é financiar projetos de inovação social, embora seja a face mais visível do que a Portugal Inovação Social faz. A sua missão é dinamizar um mercado de investimento social. Independentemente da impressão que possamos ter desta expressão, foi aquela que foi sendo consensualizada internacionalmente, e quando falamos de mercado de investimento social, basicamente o pressuposto é a de criação de mecanismos de aproximação entre a procura e a oferta, por isso tratar-se de um mercado. Neste caso, a procura é a necessidade de financiamento por parte de organizações envolvidas em projetos de inovação e de empreendedorismo social, a oferta, a disponibilidade de investimento por parte de investidores públicos ou privados, disponíveis para apostar neste tipo de projetos. Portanto, com este pressuposto de que era necessário criar uma iniciativa pública para aproximar esta procura e esta oferta, foi criada a Portugal Inovação Social. É, curiosamente, um projeto, como disse, que foi criado pelo governo anterior e que atravessou estes dois governos e com um governo muito diferente, que é este que temos agora, foi amplificada, foi tornada prioridade política pública e alargado os horizontes da sua ambição, dentro e fora da administração pública, e eu darei algumas pistas de como isso foi feito, porque foi reconhecido de facto que o mundo já tinha mudado, este movimento da sociedade civil organizada no sentido de agir sobre si própria, capaz de reconhecer os seus direitos e de perspectivar novas soluções para os problemas complexos que vamos vivendo todos os dias, reconhecer que isto é possível é o que me parece estar na origem desta aposta num programa pioneiro como este. E o que estamos a fazer em Portugal, basicamente, de uma forma muito simples e mais operacional, é o seguinte: mobilizámos cerca de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu, e esses 150 milhões de euros são uma pequena fatia no conjunto global dos 25, 27 mil milhões que foram transferidos para Portugal, que serão transferidos ao longo deste período de 2014 a 2020. É uma pequena fatia que nós fazemos chegar às organizações através de 4 instrumentos de financiamento. Esses 4 canais de financiamento foram desenhados para estar, grosso modo, alinhados com o que é um ciclo de vida de um projeto de inovação social. E como a sua missão é provocar a aproximação do investidor e do investido, em todos eles há um lugar à mesa para o investidor social, público e ou privado. Temos um primeiro instrumento de financiamento, a que chamamos capacitação para o investimento social. Esse primeiro instrumento visa não financiar projetos de inovação social, projetos inovadores nas organizações sociais, mas sim financiar o desenvolvimento de competências de gestão que são uma carência amplamente reconhecida no setor social em Portugal, nessas equipas que estejam envolvidas em projetos inovadores, que pretendam desenvolvê-los, mas sintam que ainda há uma carência dentro da organização de competências de gestão nas diferentes áreas, clássicas da gestão e outras mais contemporâneas. E perante essa carência, nós desenvolvemos este instrumento que financia o desenvolvimento dessas competências. Claro que elas devem estar ancoradas num projeto inovador que já exista. Não tem que estar em curso, mas tem que estar pelo menos concebido. E ele tem que ter um valor de potencial de impacto social. Este instrumento tem algumas diferenças em relação ao que é habitual nestes casos. E uma das diferenças, eu sublinho apenas duas ou três, na verdade, é que parte de um pressuposto de transferência de autonomia de decisão para as organizações do setor social em Portugal. Primeiro, está disponível apenas para as organizações da economia social. E falaremos também sobre a Lei de Bases da Economia Social, se eu conseguir, sobre este aspecto, porque foi uma dificuldade que nós tivemos na Portugal Inovação Social, tendo em conta alguns territórios indefinidos que a Lei de Bases deixou em aberto e, portanto, foi necessário fazer um recorte para perceber exatamente quem são as organizações elegíveis para este tipo de financiamento. Não foi tão evidente como pode parecer à primeira vista. Mas já falarei disso. Portanto, este instrumento tem como princípio transferir uma grande autonomia para estas organizações. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, o financiamento é dirigido às organizações de economia social e não aos especialistas, aos formadores, que depois vão vender os seus serviços para organizações que, porventura, podem não precisar deles, que é uma coisa que nós conhecemos e que acontecia no passado recente. Portanto, o financiamento é às organizações que necessitam daquelas competências. Depois, o poder de decisão sobre quem são os formadores, os especialistas que com esta organização vai desenvolver este conjunto de competências, é da livre decisão da organização, basta ter contabilidade organizada. Portanto, pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser uma consultora, enfim, a liberdade de escolha é da própria organização. E depois, não menos importante, talvez o mais importante, é que não estamos a pagar, isto é novo também, com o Fundo Social Europeu nestes termos, nós não financiamos as despesas reais incorridas pelas organizações com este processo formativo. O que fazemos é pagar pelo resultado desse processo formativo. Ou seja, se é necessário desenvolver um plano de comunicação e marketing, é esse plano de comunicação e marketing que, em sede de candidatura, é para ele que é fixado um preço em função de orçamentos que a organização candidata apresenta. Ao concordarmos para um preço para aquele produto, e podem ser vários, estou a dar apenas um exemplo muito simples, que é fácil de entender, é esse o preço que vai ser pago mediante a apresentação desse produto, não da despesa que se teve com ele. Nós vamos naturalmente querer saber com quem é que fizeram isto e de que maneira é que o fizeram, porque há um outro pressuposto que é de co-criação deste tipo de produtos e não de contratualização externa, apenas desse serviço. Mas, na verdade, apresenta o plano de marketing e nós pagamos à instituição pelo plano de marketing que foi desenvolvido. E isto é uma mudança de paradigma também na relação do Estado e dos dinheiros públicos com as organizações, porque pressupõe que o que se vai fazer não é reembolsar a despesa, mas, de facto, pagar por um resultado, não neste caso um resultado ainda, é um output, como lhe chamam, na linguagem dos fundos, um produto tangível, output, não sei como dizer em francês, mas enfim, às tantas já está no dicionário português também, enfim, isto é novo. E vou reforçar só mais um último aspecto. De facto, neste pressuposto de transferir autonomia para as organizações, estamos a forçar a mão das organizações num aspecto que é privilegiar o financiamento daquilo a que chamamos a consultoria formativa. As ações de formação certificadas, clássicas, a organização sai do seu contexto, vai fazer um curso, não sei onde, não sei com quem, sobre uma determinada área, com outros alunos. Isto é possível, é, mas está limitado a 20% do projeto. O que nós insistimos é que seja exatamente o contrário, a consultoria formativa, ou seja, o especialista desloca-se até à organização, com as pessoas da organização da economia social e com elas desenvolve aquele tipo de produto que é necessário. E desta forma também partilha o seu conhecimento e há uma transferência de competências para as pessoas da própria organização. Isto sim dá autonomia e dá empoderamento, como se chamam hoje em dia, às organizações. É isso que nós estamos a tentar fazer neste contexto. Bom, enfim, para acelerar, para chegar às questões da economia social, este é o primeiro instrumento, depois temos outro, a que chamamos Parcerias para o Impacto, que é muito mais simples de explicar. Aí sim financiamos projetos de inovação social, nós financiamos 70% e os outros 30% têm que ser assegurados por um ou vários investidores sociais, públicos ou privados. E é aqui que começaram as primeiras surpresas. A Portugal Inovação Social, quando foi desenhada para que estes investidores sociais assegurassem, primeiro, 50%, não 30%, como existe hoje, e que fossem exclusivamente do setor privado, lucrativo. E dados os primeiros passos, mesmo antes de terminar o primeiro concurso, percebemos duas coisas. Primeiro, de que se a repartição fosse 50-50, não, as organizações não estavam a conseguir mobilizar investidores para colaborar estes fundos comunitários no financiamento dos seus projetos. Segundo, alargámos a possibilidade destes investidores também serem entidades públicas. E isso fez absolutamente toda a diferença em relação ao que temos hoje em dia. Metade dos nossos investidores sociais são entidades municipais ou intermunicipais, o que nos permitiu perceber, outra coisa, confirmar o óbvio, é que num país como o nosso, a capilaridade destas organizações está muito ligada ao governo local e às autarquias, que são quem conhece de facto conhecem os problemas sociais locais, conhecem as organizações sociais mais dinâmicas ou com outro potencial, conseguem mobilizar até algum investimento e elas próprias estão interessadas em associar o investimento público a estes projetos inovadores. Portanto, não só permitem alavancar o seu investimento, como estão muito interessadas em fazer esta parceria em projetos de inovação social. Depois, temos um terceiro instrumento, são os títulos de impacto social, o mais inovador de todos, onde basicamente se contratualizam resultados sociais que sejam mensuráveis e, mediante o alcance desses resultados sociais, as despesas incorridas para obter esses resultados são integralmente reembolsadas ao investidor que financia esse projeto. Este é um título de impacto social. Por fim, temos o Fundo para a Inovação Social, que é um fundo, neste caso, de empréstimo, para colmatar as dificuldades que estas organizações têm de aceder a empréstimos no setor bancário tradicional, mas ainda não está operacional, no fim do ano estará, não vou falar dele para já, não vale a pena. Só dois, eu tenho um minuto ainda? Pronto, aí vai. Então, num minuto, só para lançar aqui algumas pistas sobre as aprendizagens. Há aqui algumas coisas sobre as organizações da economia social. Quais são os desafios que me parece que se colocam às organizações e também ao Estado, pelo que temos aprendido com este projeto da Portugal Inovação Social? Primeiro, o primeiro desafio, a profissionalização da gestão das organizações. É uma carência reconhecida, é uma necessidade que todos vamos sendo confrontados com ela. E profissionalizar a gestão é importante. As próprias organizações carecem desse tipo de competências, mas eu acho um aspecto fundamental. Profissionalizar a gestão, sim, mas sem comprometer o papel que o voluntariado tem nas organizações da economia social, que é um dos elementos estruturantes deste setor. Nós, em Portugal, não ficamos muito bem na fotografia. Com os dados mais recentes de estudo sobre voluntariado, 12% da população com mais de 15 anos teve pelo menos uma experiência de voluntariado, menos de meio milhão de pessoas o faz de forma regular, e estes 12% comparam mal com a média europeia de 24%. Na Holanda é 57%, Dinamarca 39%, e portanto nós temos nos países do Norte a experiência de voluntariado é mais profunda. E, portanto, isso é um papel que o Estado também deveria assumir na promoção do voluntariado de várias formas diferentes, e há muitos caminhos para o fazer, nomeadamente, desde logo, através da educação. Depois, o segundo desafio, a mobilização diversificada de recursos, ou seja, o financiamento através do Estado, através do setor filantrópico, através de apoios internacionais também. Um aspecto que é essencial são as redes colaborativas, que me parece que ainda carecem muito. As organizações da economia social que estamos conhecendo em Portugal trabalham muito em silos e temos experiências reais na mesma zona das cidades, em bairros diferentes, pequenas associações a fazer exatamente a mesma coisa, sem se associarem entre elas para ganhar escala e fazer de outra maneira. Portanto, esta lógica das alianças estratégicas, até das fusões que as empresas já descobriram há muito tempo, acho que é um caminho que deve ser feito também na economia social. Está, de facto, à beira de ser uma necessidade evidente para todos, e este ganhar de escala não tem a ver apenas com a capacidade de mobilizar investimento. Para terminar. Ok. Sim, é isto. E também é necessário para, de facto, desenvolver projetos com outro tipo impacto. Um último aspecto, então, para concluir, tem a ver com uma palavra que ainda é um estrangeirismo na economia social, que é a accountability. Eu também não gosto especialmente de dizer isto desta forma, mas está muito na moda falar da accountability das organizações da economia social, e isso é um tema do qual não podemos fugir. No entanto, há aqui um risco de dissonância ética. Ao contrário, em contracorrente, a dissonância ética, quando a preocupação com a demonstração dos resultados ao nível da eficiência é tal que acaba por comprometer a prioridade que deve ser dada aos públicos a que se dirigem o trabalho das organizações da economia social. E esta dissonância ética pode ser um risco da modernidade a partir do momento em que nós colocamos tanta pressão sobre estas organizações da economia social, tomando uma pequena parte transgressora pelo todo, que acabamos por asfixiar o essencial destas organizações, que é a sua missão social.
Muito obrigada. Foi uma experiência a nível nacional muito interessante. Nós vamos fazer depois o debate no final da mesa 1, das duas mesas, peço desculpa, vamos juntar a perspectiva nacional e a perspectiva local. E então passo agora a palavra à doutora Cristina Caras, do Alto Comissariado para as Migrações. É coordenadora do Núcleo de Política Migratória no Alto Comissariado para as Migrações, funções em que se inclui a assessoria técnica, administrativa e financeira ao funcionamento do Conselho para as Migrações. Muito obrigada por ter aceito o convite. Este papel de moderadora é um bocadinho desumano. Peço desculpa por ter que cortar a palavra.
Não há nada mais humano do que isso.
Cortar a palavra.
Então, muito bom dia a todos e a todas. Pediram-me, em primeiro lugar, quero dar os meus parabéns pelo projeto, que é muito interessante, de facto, e o ACM tem colaborado também no âmbito da realização deste projeto, e pediram-me para partilhar como boa experiência o funcionamento e o conceito do Conselho para as Migrações. Portanto, começando por dizer que a missão do ACM assenta em três grandes áreas, que é a definição e a execução e avaliação das políticas públicas transversais e setoriais na área das migrações e, por outro lado, trabalha a integração de migrantes e grupos étnicos e colabora na gestão da diversidade das culturas, etnias e religiões. Importa referir que, para além da sua lei orgânica, que foi alterada em 2014, é pautado por um importante instrumento político, o Plano Estratégico para as Migrações, que, estando em plena implementação, acaba por ser muito importante na forma como depois vamos ver como se organiza o próprio Conselho para as Migrações. Como já disse, o Conselho para as Migrações é um órgão do ACM, ele existe já desde 98, embora tenha, no âmbito da alteração da última lei orgânica, sido alterado e aumentado o número de entidades que o compõem. É, no fundo, um órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de atuação do ACM e na tomada de posição e de decisões do Conselho Diretivo, mas, sobretudo, visa assegurar a participação e a colaboração de entidades públicas e privadas na execução das políticas migratórias. Como é que, no fundo, esta participação é assegurada? O Conselho é constituído por dois grandes grupos de entidades e de representantes. No primeiro, temos os representantes das comunidades migrantes, das principais comunidades migrantes a residirem em Portugal. Estes representantes são eleitos pelas associações reconhecidas pelo ACM através de um ato eleitoral, portanto, escolhem o seu representante, a pessoa que consideram que no Conselho poderá defender melhor os seus interesses e problemas do dia-a-dia. E, por outro lado, e são estas as entidades, a brasileira, a cabo-verdiana, a guineense, moçambicana, santomense, ucraniana, moldava e chinesa, e existe um outro representante para, no fundo, ser a voz de outras nacionalidades, de outras comunidades, aliás, que, não estando representadas nestas que acabei de referir, acabam por ter questões para resolver, problemas para colocar em cima da mesa para resolução. Por outro lado, existem um conjunto enorme de representantes de instituições diretamente relacionadas com as migrações e que são designados pelos serviços, ou seja, os primeiros representantes são eleitos, os segundos são, o Sr. Alto Comissário manda um ofício a pedir a designação do representante e os serviços indicam esse mesmo representante. Para terem uma ideia, são estas as entidades que estão no Conselho. As três primeiras foram, de facto, convidadas pelo Sr. Alto Comissário pelas funções que exercem, a Fundação HCAN, a Fundação Carlos Gulbenkian e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. E todas as outras estão elencadas no artigo 8º da Lei Orgânica, portanto estão definidas na lei, e se virmos aqui o último item, tem dois cidadãos de reconhecido mérito, que são pessoas também convidadas pelo Alto Comissário, que neste momento é um representante dos cidadãos afrodescendentes e um representante de uma associação de refugiados em Portugal. Esta é uma imagem do funcionamento de uma reunião do Conselho, é muito participada e muito alargada. Esta reunião foi tirada no Palácio, esta foto foi tirada no Palácio Foz. Os grandes objetivos é envolver os representantes das comunidades, entidades públicas e privadas com intervenção nas políticas de integração e cidadãos de reconhecido mérito na concepção e execução de uma política mais humanizada, coerente e envolvendo todos os atores-chave no processo. Em relação aos seus objetivos, este Conselho para as Migrações pronuncia-se de diversas formas, desde logo em projetos de diploma relevantes para os direitos dos migrantes, tudo o que são propostas de alteração à lei de estrangeiros, lei da nacionalidade, lei da discriminação, em regra vão ao Conselho para as Migrações para que se possam pronunciar e apresentar os seus contributos. A Assembleia da República também pede recorrentemente que o Conselho se pronuncie no âmbito legislativo. Questões transversais e setoriais, aquelas questões mais específicas, mas que surgem no domínio das políticas públicas. A definição de medidas e ações políticas migratórias, o Plano Estratégico para as Migrações, a ENIC, etc. Todas as estratégias que existem também são discutidas e apresentadas, quer na sua elaboração, quer depois no seu acompanhamento. Obstáculos à resposta célere e eficaz por parte da administração pública a problemas de integração. Quando há um problema, um obstáculo ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde, quando há uma melhoria a introduzir num instrumento, são debatidas estas questões, são por um lado levadas os problemas ou as questões a resolver pelas comunidades e o que é bom nestas reuniões é que estão logo lá as instituições que poderão obviar e resolver algumas destas questões e todas as outras questões colocadas pelo Alto Comissário. Como disse já, reúne migrantes, refugiados e afrodescendentes e as entidades. Envolve os migrantes na tomada de posse sobre questões que diretamente lhe dizem respeito. Tem dois modelos de funcionamento, tem reuniões plenárias e secções especializadas, tem um regulamento interno, dispõe de apoio técnico, administrativo e financeiro que é prestado pelo Núcleo de Política Migratória e temos inclusive para previsto o reembolso de despesas para os conselheiros das comunidades. Como eu referi, para além deste Conselho funcionar politicamente como órgão de participação, é sempre debaixo de um chapéu, de um instrumento político de grande abrangência, como é o Plano Estratégico para as Migrações. Ele tem um enquadramento político do que se pretende implementar entre 2015 e 2020, com os principais desafios colocados ao país na área das migrações. Tem cinco eixos e tem previsto os mecanismos de monitorização e avaliação. Eu trouxe aqui um bocadinho das medidas como elas estão definidas. Ele tem cinco eixos, 106 medidas, 201 indicadores e envolve 12 ministérios na execução deste plano. Os seus eixos, só para terem uma ideia, incide nas políticas de integração de imigrantes, já na sequência dos anteriores planos para a integração de imigrantes que decorreram anteriormente, mas tem políticas de promoção da inclusão de novos nacionais. Sabemos que às vezes o acesso à nacionalidade não dispensa a que se esteja atento às políticas, uma vez que ainda existem muitas vezes algumas discriminações ou dificuldades em alguns aspectos daqueles que já sendo nacionais continuam a ter problemas para resolver. políticas de coordenação dos fluxos migratórios, políticas de legalidade migratória e qualidade dos serviços migratórios, assegurar que as migrações sejam cada vez mais pelos mecanismos legais e assegurar a qualidade destes mesmos serviços, e um novo eixo, este que é mesmo a novidade, que é em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, há um eixo que se dedica a apoiar os emigrantes que, tendo saído de Portugal, tencionam regressar a Portugal e no seu processo de reintegração em Portugal. Como já referi muito rapidamente, a forma de funcionamento é esta, das secções do plenário e das secções especializadas. Para terem uma ideia e fazendo aqui a ponte entre o plano estratégico e a forma como estão organizadas as secções especializadas, olhando aqui para a tipologia de secções, percebe-se que na primeira é política migratória, cidadania e gestão da diversidade a segunda, estas fazendo a ligação diretamente com o plano estratégico, a educação e formação, o emprego e empreendedorismo como áreas mais específicas que se entende ser muito importante trabalhar na área das migrações. As temáticas envolvidas em cada uma delas, na primeira, olhando para aqui, percebe-se que verte algum dos eixos que estão no plano estratégico. No fundo, aqui tratam-se questões de políticas de coordenação dos fluxos migratórios, a questão da legalidade e o incentivo do regresso dos emigrantes. No segundo, no fundo, assume aqui uma dupla vertente de se tratarem temáticas concretas de integração de imigrantes e a promoção e inclusão dos descendentes imigrantes. A terceira, educação e formação, no fundo, pretende-se políticas que assegurem condições de oportunidade, de igualdade de oportunidades no acesso ao sistema educativo português e ao Sistema Nacional de Qualificações, o sucesso educativo e o reforço das competências em língua portuguesa. Por último, o emprego e empreendedorismo tem muito por missão a integração socioprofissional dos migrantes, no fundo, facilitar a informação sobre direitos e deveres, a informação, o financiamento, etc., para estes mesmos migrantes, a reintegração em mercado de trabalho e práticas, estudar práticas e elaborar formação e trabalhar com estas comunidades no que diz respeito às práticas de exploração laboral, estratégias de combate à exploração laboral de migrantes. Como eu já referi e quase a terminar, diria que alguns dos aspectos que são tratados nestas reuniões, além do acompanhamento da execução do próprio plano estratégico, que acaba por ter, no fundo, juntar-se em reuniões um Conselho para as Migrações que faz perguntas aos responsáveis institucionais pela execução do plano sobre porque é que aquela medida está assim, porque é que não está a conseguir concretizar de outra maneira. Portanto, são dois polos diferentes, mas a trabalharem e a questionarem-se um ao outro. A apresentação de debates, como já disse, no âmbito da discriminação racial, as questões dos projetos de lei, que também já referi. Uma questão importante é aqui também que se apresentam o programa de apoio ao associativismo imigrante e se, no fundo, e se aprovam os critérios requisitos em que há dinheiro do Estado, naturalmente, o ACM financia projetos de associações de imigrantes que sejam levados a cabo. O reconhecimento das associações de imigrantes também é um processo desenvolvido neste órgão e que visa, naturalmente, dar enfoque, trabalhar em rede, etc., com as associações que, reunidos determinados requisitos, são reconhecidas pelo ACM. Quanto às mais-valias, eu creio que, de facto, assim muito sintetizando, envolver os migrantes no traçar do seu próprio destino e proporcionar maiores níveis de participação e envolvimento é uma questão-chave no funcionamento de um conselho deste género. Criar sinergias entre as entidades no trabalho conjunto nas diferentes vertentes da integração e da gestão da diversidade. Trazer questões do terreno ao conhecimento das instituições como o ACM para melhor intervenção, apoiar na resolução de problemas concretos, na promoção de direitos e melhoria das condições de vida e de integração. Era isto que eu tinha para dizer, eu queria só referir que as secções especializadas, no fundo, são, porque acho que me esqueci desta precisão, são, no fundo, como grandes grupos de trabalho que, minuciosamente, acabam por estudar questões em concreto que, em função da atualidade, em função das necessidades, possam sair como questões a aprofundar do plenário e que depois, mediante a inscrição concreta de pessoas especializadas e em função mesmo da própria especificidade de cada secção, vão estudando minuciosamente as questões que são importantes no âmbito das migrações. Para já, tentando ser sintética, é o que eu tinha para vos trazer. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada. Passamos já de seguida à doutora Maria Irene Veloso, atual vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, licenciada em História, ex-dirigente da Administração Pública e ex-deputada da Assembleia da República pelo PS. Irá apresentar Casas de Emergência Cruz Vermelha Portuguesa. Muito obrigada também por ter aceito estar connosco hoje.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. São 12 horas e 2 minutos. Eu queria dizer-vos, para ser breve, duas coisas. O Estatuto da Cruz Vermelha Portuguesa é único, portanto, não é propriamente o IPSS igual às outras. Situa, sem dúvida nenhuma, na economia social, mas realmente tem um estatuto próprio. A Cruz Vermelha procura, sim, ajudar sem dúvida nenhuma os mais vulneráveis, mas procura colaborar com o Estado nessa missão, ou seja, procura encontrar um caminho de ajuda ao Estado naquilo que os poderes públicos não conseguem chegar, a Cruz Vermelha procura chegar. Portanto, há sempre esta ligação entre a Cruz Vermelha e o Estado, procura pelo menos haver. Ora bem, as casas de emergência, e é para isso que eu aqui estou, da Cruz Vermelha surgem num processo, digamos, natural. Ora, se a Cruz Vermelha apoia os mais vulneráveis, certamente as vítimas de violência doméstica são, com certeza, dos mais vulneráveis. A Cruz Vermelha, como tinha uma certa apetência e sensibilidade ao tema, porque atendíamos a linha 144 até uma determinada altura, portanto, desde 2008, penso eu, portanto, digamos que estávamos muito sensibilizadas à questão, pois a maior parte dessas queixas, desses telefonemas, tinham origem na violência doméstica. Mas voltando ao princípio, nós considerámos os três momentos do apoio. Primeiro, enfim, procurando todos nós preencher o que estava vazio, nós tínhamos umas equipas que se chamavam equipas distritais de emergência social, que, coitadas mais, não faziam às vezes do que transferir as vítimas de violência doméstica para pensões, ou seja, escondê-las dos agressores, dando-lhes um local onde elas pudessem estar. É claro que isto não era suficiente, de modo nenhum, para pessoas em situação de tanta vulnerabilidade, que não precisam só que sejam largadas de um quarto sem qualquer diálogo com elas, sem qualquer acompanhamento, porque da nossa experiência há casos, realmente, situações gravíssimas que se não forem acudidas naquele momento, perder-se-ão, provavelmente. Passa-se ao segundo momento, já com os financiamentos. Estamos na altura do POPH, estamos na altura das subvenções da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, e sim, aí sim, permitem-nos a construção da solução casas-abrigo, casas de emergência, e face a isso, digamos que a nossa resposta, para além do alojamento nessas situações, traduz-se ainda no transporte das vítimas através dos nossos carros, das nossas ambulâncias, por vezes do Minho até ao Algarve, portanto, em situação desesperada, mas em que procuramos dar acompanhamento e com um meio, para mim, é fundamental, que é a teleassistência, que penso que ainda não está devidamente e suficientemente aproveitada na sua potencialidade máxima, mas tem sido de grande ajuda. Só uma à parte, eu continuo-me a fazer imensa confusão pessoal, seja as vítimas de violência doméstica é que são desalojadas, as vítimas de violência doméstica têm que chamar o socorro, têm a teleassistência à sua disposição, mas às vezes não têm tempo de acionar o botão. É o agressor, não acontece nada, fica em casa, sossegadamente da sua vida. Isto é uma situação que realmente a mim me aflige. Nós estamos a tentar perceber que, pronto, aquelas pegamos, elas fazem uma vida nova, coitadas, impensável para elas uns anos antes, e o agressor continua, entre comas, no bem bom. Passado este desabafo, gostaria de vos dar alguns números. Nós temos 5 casas de acolhimento de emergência a mulheres vítimas de violência doméstica que têm 54 vagas. A sua localização vai desde Arcos de Valdevez, passando por Matosinhos, Figueira da Foz, Amadora e Faro. As casas iniciaram-se em janeiro de 2013, as da Amadora, da Figueira da Foz e as de Matosinhos. Em janeiro de 2015, Arcos de Valdevez e Faro. Entretanto, o número de acolhimentos realizados nessas casas, de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, ainda não temos os números de 2018, efetuaram-se 3.242 acolhimentos, sendo 1.796 a mulheres e 1.446 a crianças que foram também expostas com as suas mães à violência doméstica. Dessas vítimas, quantas regressaram ao meio de origem, quantas voltaram a casa e quantas partiram para uma vida nova? Das 1.796 acolhidas, 284 regressaram ao meio de origem. Foram 16%, é muito, enfim, como solução, mas se virmos ao contrário, 84% livraram-se. 162 mulheres com acompanhamento, 107 mulheres conseguiram, sem acompanhamento do Gabinete de Apoio à Vítima, 15 mulheres regressaram mediante acompanhamento ao agressor. Quantas mulheres mudaram de paradigma? Das 1.796 mulheres, 1.379, ou seja, 76% das mulheres acolhidas e apoiadas nas suas decisões, romperam com o ciclo de violência. Penso que é um número muito satisfatório. Das 1.796 mulheres, 179, 10%, efetivaram o seu processo de autonomização elas próprias. 97, 5%, através do arrendamento da habitação noutro concelho. 20, regressaram ao país de origem, porque tratavam-se de imigrantes. 28, com medida de afastamento do agressor e teleassistência. 29, com saída voluntária do agressor. Das 1.796 mulheres, 833, 46%, em consciência, optaram por uma casa-abrigo. 46 foram integradas noutra instituição, cerca de 2%, portanto. Das 1.796 mulheres, 1.057 mudaram o seu paradigma completamente. 322, 18%, iniciaram o processo de autonomização, recorrendo a uma retaguarda familiar ou de amigos. À semelhança de outras respostas que nós temos e serviços ao dispor na Cruz Vermelha, as casas de acolhimento da CVP constituem um bom exemplo da articulação entre o Estado e a sociedade civil. E atualmente constituem uma das 9 novas medidas protetoras para a violência doméstica e de género. No entanto, eu gostaria de salientar aqui uma realidade. Nós estamos a colaborar, passando à terceira fase do apoio através de legislação, mas o apoio financeiro também foi evoluindo. Mas estamos neste momento numa situação que eu gostaria de chamar a atenção desta plateia. As instituições do terceiro setor, a Cruz Vermelha em particular, que é o meu caso, vivem com situações financeiras do contado quase ao dia, digamos assim. Os atrasos dos reembolsos por parte do Estado, por parte da Secretaria de Estado, por parte de quem quer que seja, levam por vezes mais de 6 meses. É uma situação perfeitamente ingerível para as nossas delegações. Nós temos delegações a ficarem estranguladas, põem em, digamos, não querem de maneira nenhuma deixar o processo, mas põem em dúvida se conseguem continuar se esta situação não for invertida. Penso que devia merecer a vossa atenção. Eu sei que tudo, quanto diz respeito a fundos comunitários, sei o bem, necessita sempre de um adiantamento da instituição. Mas depois vem o primeiro adiantamento, o segundo adiantamento e finalmente o salto final que, enfim, não tem Este atraso nem tem este peso. São apenas 15% habitualmente, às vezes 10%. Ora, neste caso, não. Estamos com 7 meses de atraso, 8 meses de atraso. 8 meses de atraso para nós é perfeitamente impraticável. E está a ser de uma imensa dificuldade. A Cruz Vermelha está interessadíssima neste processo. Como digo, faz parte do nosso ADM este tipo de socorro, mas tem que compreender que alguma coisa tem que mudar para que consigamos manter-nos na corrida e a prestar apoio. De resto, estamos sempre à vossa disposição. As nossas técnicas continuam a colaborar, a fazer parte dos grupos de trabalho, de tudo. Muito bem, mas peço que reflitam um pouco nesta situação. Penso que está, disse o que queria, não esgotei o tempo. Muito obrigada.
Obrigada. Tivemos aqui três projetos, não são projetos, numa perspectiva nacional. Vamos passar já para as perspectivas locais, para os três projetos de perspectiva local e faremos depois um momento de debate, enfim, relativamente curto, dado o tempo. Portanto, chamarei para a mesa então, obrigada mais uma vez a todos os participantes. Para a mesa 2, então, o Dr. José Carvalho Ferreira, do programa BIPZIP da Câmara Municipal de Lisboa. A doutora Mónica Dias, da Junta de Freguesia da Estrela, e a doutora Adriana Freire, da Cozinha Popular da Moraria. Não sei qual é que é a primeira, será o professor José Carvalho. Ok.
Começamos muito bem.
Começamos, sim, senhora. Depois a Vanessa acerta o aleatório. Cuidado com acertar com o aleatório, é sempre. Ok, vamos então começar a mesa 2, uma perspectiva local. Começamos então pelo Dr. José Carvalho Ferreira, que é chefe de divisão de apoio a intervenções locais da Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento da Câmara Municipal de Lisboa, e a sua área é da área da antropologia teológica. Já a professora Ana Escobal tinha dito que era uma palavra que faltava aqui no nosso projeto. Portanto, esteja à vontade. É um prazer estar aqui com a sua contar com a sua participação. Muito obrigada.
Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite e estas iniciativas que são muito bem-vindas. Saúdo também a mesa, duas amigas. Estou muito bem ladeado. Vou falar-vos só um bocadinho do programa BIPZIP. BIP significa Bairro de Intervenção Prioritária, ZIP, Zona de Intervenção Prioritária. E, no fundo, esta ideia, cuja mãe é a arquiteta Helena Roseta, esta ideia foi transformar os antigos bairros críticos de Lisboa em bairros em que a Câmara devia olhar para eles como bairros de intervenção prioritária. O programa é um dos instrumentos de política pública de desenvolvimento local, tem mais três instrumentos, como o programa baseia-se na carta BIPZIP, que é um dos instrumentos, está a pensar o plano diretor municipal, que define os 67 territórios de intervenção prioritária. Existem também os gabinetes de apoio à intervenção prioritária, os GABIPs, para situações mais estruturantes de resposta às necessidades dos territórios. E depois a tal rede colaborativa do que se vai conseguindo através do programa BIPZIP. Portanto, temos aí a identificação quase científica como é que chegamos aos bairros prioritários através da variável ambiente, da variável urbanística e a variável socioeconómica. Vou ser rápido para não passar o tempo. Esta é a carta BIPZIP, que é de 2010, vai entrar agora em atualização, portanto vamos entrar em consulta pública possivelmente em julho ou setembro, porque a nível de dados os próprios territórios já evoluíram para bem ou para mal e portanto, sendo a carta, no fundo, a carta magna destes instrumentos de política pública, ela tem que estar atualizada. A missão do programa e os objetivos do programa é de alguma forma Ela assenta em dois grandes pilares. As parcerias, por isso chama-se Programa de Parcerias Locais, criar incentivos às parcerias locais, às respostas locais e, de alguma forma, um apoio de dinheiro público a estas iniciativas locais, porque estamos convencidos que são as associações locais que têm maior capacidade, não só de utilizar bem o dinheiro público, como de o fazer render ainda por cima. E, portanto, estes são os dois pilares do programa BIPSIP. É um programa de ignição. O programa BIPSIP não dá respostas aos grandes problemas. Enfrenta-os. E, portanto, são as associações locais ou os grupos informais. O programa permite a entrada de grupos informais para depois se constituírem em associação. Portanto, ajuda até à própria constituição das próprias associações locais. E estamos a falar de territórios onde não há nada. Por exemplo, as auges. Territórios são áreas urbanas de gênese ilegal, que não existem em Lisboa, ou então territórios com muito associativismo, como a Mouraria, a Alfama, mas têm problemas graves ali, ou os centros históricos da cidade, como o Centro Histórico de Carnide, o Centro Histórico de Lumiar, o Centro Histórico de Marvila, que os temos ainda. E, portanto, temos territórios da habitação chamada social. Nós não temos habitação social em Lisboa, temos associação apoiada, temos habitação apoiada, mas os bairros sociais sim, e temos muita população. Estes territórios chegam a 140 e tal mil habitantes de Lisboa e, portanto, temos quase um terço da população de Lisboa. O programa tem um ciclo, é um ciclo anual, apesar de cada ciclo ter 4 anos, porque o primeiro ano é para eu pensar a ideia, eu, indivíduo, residente ou associação, pensar a ideia, arranjar parceiros, candidatar-me, todo o processo interno da Câmara para avaliação, validação e apoio às candidaturas. Depois tem um ano de execução, é um ano só, porque estes territórios precisam de ver acontecer. E, portanto, a Câmara está cheia de grandes projetos, projetos enormes, têm 20 anos e não se faz nada. Este programa é um programa que, com a força local, com o apoio, o programa apoia a 100% as iniciativas, com a força das instituições, algo está a acontecer no território. E acontece logo, não é daqui a 10 ou 20 anos. E depois tem 2 anos de sustentação, nós chamamos de sustentabilidade, é equívoco, porque é, no fundo, é a continuidade e a sustentação deste projeto. O que é que nós fazemos, o que é que a Câmara faz além de dar dinheiro? Dá todo o apoio de retaguarda. E é a minha missão, por isso é que sou da Divisão de Apoio às Intervenções Locais, é a missão dos meus técnicos, que sobretudo devia ser a missão da própria Câmara. Eu não tenho problemas nos territórios, não tenho problema com as associações, tenho problema com a minha própria Câmara, que não me ajuda neste projeto participativo, neste processo colaborativo. E, portanto, quase que sou um gaulês na Câmara de Lisboa. Onde estamos? É só passar um bocadinho, portanto, estas parcerias locais são feitas em várias temáticas e destinatários, empreendedorismo, apoio ao emprego, ninhos de empresas, a área da prevenção e inclusão, e, portanto, mais da área social, dos grupos vulneráveis, a área da melhoria de vida no bairro, a área tem umas imagens de alguns projetos, onde está também aqui a Cozinha Popular da Mouraria, portanto, a Cozinha Comunitária, que foi a ignição desta ideia da Adriana, nasceu no BIPSIP, e, portanto, logo em 2011, estamos na 8ª edição. Na 8ª edição. A área também de recuperação e reabilitação de espaços. Esta área está aqui colocada porque nós temos alguns territórios. Estou a pensar, por exemplo, no bairro das Duas Prodacs, ou os Eixos Saal, em que as pessoas fizeram a casa, a autoconstrução, e ainda não é deles. Estão para morrer e não conseguem dar as casas aos filhos porque ainda não têm propriedade delas. A Câmara andou durante 40 anos a tentar arranjar soluções, nunca as encontrou, e foi necessário pegar nas instituições locais para que as populações acreditassem que era possível. E, portanto, os técnicos da Câmara já nem sequer lá iam. Foi preciso arranjar algumas associações para que este modelo de legalização das próprias casas e de sentido de posse e propriedade das casas fosse levado a bom porto. Já temos algumas boas práticas nesta expectativa, nesta área, e portanto foi colocada aqui, foi o programa BIPZIP que desbloqueou algumas situações graves de 40 anos relacionadas com a própria habitação. O programa vai criando várias marcas, várias capacidades inovadoras de sustentação e de sustentabilidade. Os projetos vão, de alguma forma, criando a sua própria sobrevivência nos territórios. Estamos a falar dos 141 mil habitantes, temos 567 entidades distintas, nós chamamos-lhe a família BIPZIP, já com 270 projetos executados ou em execução ou na fase de sustentabilidade, os tais 67 territórios, estamos a montar a 8ª edição, está neste momento o júri a avaliar as candidaturas de 2018, vamos num financiamento que não é nada, são 10 milhões e 800 mil, isto para 8 anos não é nada, é uma migalha. Como eu digo, às vezes as obras mal feitas, por exemplo na Ribeira das Naus, já nos levaram mais dinheiro do que o programa BIPZIP, e estamos a falar de 1.683 atividades. O programa não financia instituições, financia atividades. E o programa, logo na candidatura, exige que se dê algo. É um dos poucos programas em que, quando estás a pedir, tens que dizer o que dás. E, portanto, até uma certa altura diz, eu peço isto para isto, para isto, para isto. E o programa depois pergunta, o que é que tu dás? O que é que começas já a dar? Que é para tornar-te realmente sustentável. A grande inovação também política deste programa é que ele junta, no fundo, a democracia participativa à democracia representativa. E, portanto, é para as instituições sem fins lucrativos e para as juntas de freguesia. E, portanto, de alguma forma, obrigamos também o poder local, Câmara e juntas de freguesia, a entrarem nesta dinâmica de resolução dos problemas mais simples e enfrentar os problemas mais complicados dos territórios. Acho que o que vem a seguir já há pouco tem, para onde vamos, justamente o desafio da sustentabilidade. Estamos a pensar no, com a nova carta, regenerar o programa, até porque às vezes as boas ideias começam a ser, eu costumo usar o termo duro, entrada de sanguessugas às boas ideias. Isto acontece desde a dimensão religiosa dos carismáticos às dimensões políticas. E, portanto, de alguma forma, as boas ideias é preciso também saber blindá-las para que não degenerem. E, portanto, precisamos de regenerar este programa, criar um programa novo, mais estruturante e, de alguma forma, potenciar estas redes colaborativas. Portanto, não é só criar parcerias, mas também que haja aqui capacidade inovadora de partilhar e de pôr os recursos ao serviço e à germinação até entre boas respostas nos vários territórios. E está terminado.
Muito obrigada. Agradecemos ao Dr. José Carvalho Ferreira. Passamos então à Dra. Mónica Dias, da Junta de Freguesia da Estrela. Dra. Mónica Dias é coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Comunitário da Junta de Freguesia da Estrela e também vem da área da Antropologia. Sim. Exatamente.
Então, muito bom dia a todos e a todas. É um enorme privilégio poder estar aqui hoje nesta partilha tão interessante e tão bem acompanhada. De facto, e tenho que dizer isto, para mim, o Dr. José Ferreira é um exemplo na intervenção e uma referência. E, portanto, é sempre com muita alegria e com uma satisfação especial que estou aqui ao lado dele para partilhar convosco aquilo que nós entendemos que é um bom exemplo. E há bocadinho falávamos da necessidade de dar visibilidade, não é? De tornar visível, de mostrar aquilo que é bom e que vai acontecendo. E acontece, às vezes, mais do que aquilo que nós imaginamos, mas de facto não é visível. E portanto, a minha participação aqui tem a ver com o projeto de saúde porta a porta. Nós estamos precisamente na Freguesia da Estrela e a Freguesia da Estrela é uma das autarquias privilegiadas que acolheu este projeto. É um projeto de voluntariado juvenil. Portanto, estamos a falar da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas, que em conjunto, em parceria com o Hospital da CUF, a Câmara de Lisboa e três juntas de freguesia, neste momento a Junta de Freguesia da Estrela, a Junta de Freguesia da Misericórdia e a Junta de Freguesia de Campo Lourique, sendo que a Junta de Freguesia da Estrela está desde o início neste projeto, que se iniciou ainda com a anterior Junta de Freguesia dos Prazeres, Portanto, antes da reorganização administrativa existiam outras freguesias e a Junta de Freguesia da Estrela resulta precisamente da fusão entre três anteriores freguesias, Junta de Freguesia dos Prazeres, Junta de Freguesia de Santo Sovédio e Junta de Freguesia da Lapa. Este projeto sobre porta a porta teve o seu início na Junta de Freguesia dos Prazeres. É um projeto especial e delicado, porque coloca jovens a entrar na intimidade da casa de séniores e, portanto, desde o início, quando o projeto nos bateu à porta, embora sempre, desde o início, que considerámos muito interessante, mas há sempre algum tipo de resistência. Embora seja o nosso entendimento que a autarquia deve ser uma casa de portas totalmente abertas, porque tem responsabilidades acrescidas, porque tem a obrigação de ter uma visão holística daquele território, daquela área geográfica, de conhecer bem as necessidades, de conhecer bem as potencialidades, de conhecer bem o tecido institucional, de ter a capacidade de prever determinados riscos e determinados percursos que muitas vezes é possível antever. E quando o projeto nos bateu à porta, saltaram assim duas características que nos atraíram de logo. Por um lado, era um projeto genuíno. Os alunos com quem falámos, embora muito jovens, mas muito interessantes, e saltava no olhar deles que, de facto, tinham este interesse genuíno em fazer algo diferente e que era um desafio que estavam dispostos a correr, isto por um lado. E, por outro lado, conhecendo a realidade da freguesia, as situações, por vezes, tão difíceis em que se encontram muitos idosos, e que esta realidade, por isso, também não é assim tão visível, mas que é muito real, percebemos que existia aqui um potencial de projeto transformador. Isso pareceu-nos muito evidente e arriscámos, e fizemos bem porque o projeto tem corrido, o saldo é muito positivo. Portanto, estes alunos voluntários têm cada grupo de alunos, portanto nunca é um aluno sozinho, são dois ou três, que vão, não é diariamente, mas é semanalmente, alguns vão mais que uma vez por semana, outros vão de 15 em 15 dias, portanto isto depois também é um acordo que é feito com o idoso. Estes alunos prestam ali cuidados ao nível dos cuidados básicos de saúde, fazem um bocadinho a gestão também da medicação, fazem articulação com o médico de família, fazem articulação no caso de determinados idosos que necessitam de consultas de especialidade e que por vezes o serviço de saúde pública não consegue dar resposta de uma forma tão rápida e, portanto, através do hospital da CUF disponibiliza gratuitamente, portanto, também essas consultas de especialidade para os idosos que são encaminhados através do projeto de saúde porta a porta. Da parte da Junta, existe aqui uma missão que é difícil e exigente e que muitas vezes, se calhar por isso é que só existem três freguesias, porque de facto não exige aqui um acompanhamento muito rigoroso do projeto. No sentido em que nós estamos, de facto, a abrir as portas de idosos em situação de fragilidade a grupos de jovens, com certeza, e a nossa experiência tem sido, na sua maioria, muito bem intencionados e com humanamente muito bem formados. Aliás, tem sido uma surpresa enorme ver o sentido de responsabilidade destes jovens, que têm uma carga académica, como nós sabemos, enorme, e que ainda assim conseguem ter um sentido de responsabilidade e cumprir esta missão de uma forma muitíssimo interessante e produzir transformação na vida destas pessoas. A Junta, para além de fazer a sinalização dos idosos, faz todo o acompanhamento, e quando eu digo acompanhamento é, desde o primeiro momento, a seleção dos idosos que vão ser integrados no projeto é feita em parceria com as instituições que intervêm no território. Ou seja, nós temos um grupo de trabalho específico de intervenção com séniores, onde tem lugar a Santa Casa da Misericórdia, o Centro de Saúde, as IPSS que têm intervenção direta com a população sénior, e é aí que se define, portanto não fica à responsabilidade da Junta de Freguesia. É nesse grupo de parceiros que é decidido quais são os idosos com os quais o projeto pode fazer mais diferença naquele momento. E, portanto, é feita aí a seleção. Depois a Junta proporciona o encontro entre os voluntários e o idoso e faz todo o acompanhamento semanal da situação, de telefonar, perguntar se o voluntário esteve, se correu bem o encontro, se está tudo a correr bem, se gostam do voluntário, não sei, porque de facto isto, as relações são mesmo assim, vivem da relação que se consegue ou não criar entre as pessoas. Para além disso, fazemos também reuniões de acompanhamento e trabalho com os voluntários, reuniões com os parceiros. Aqui também a Câmara Municipal de Lisboa, e tem que se dizer, isto tem tido um papel também fundamental no sentido da formação dos voluntários e também de algum acompanhamento e supervisão. Pena temos que não tínhamos mais voluntários, que na cidade poucas juntas se tenham disponibilizado para realmente assumir este projeto, mas penso que tem a ver com isto, de facto com esta exigência de acompanhamento e que muitas vezes, e embora não sendo se calhar politicamente correta, mas muitas vezes autarquias, que são quem tem a relação de facto mais próxima com a população, muitas vezes também se demite desse seu papel de ser aqui um bocadinho o facilitador e quem no fundo costura estes projetos que caem no território e que precisam de algum suporte para poderem ter sucesso. E conversamos muitas vezes sobre isto com os voluntários, se não existir uma instituição disponível que tenha uma relação de proximidade com estes idosos e que disponibilize este suporte, este enquadramento e este acompanhamento, o projeto não tem condições de avançar. Portanto, eu acho que enquanto autarquia temos esta obrigação, este dever de colocar os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso saber técnico, a nossa disponibilidade, o nosso conhecimento do território ao serviço dos projetos que são de facto relevantes, que são transformadores e que é evidente que produzem um bem para aquela pessoa. Se as autarquias não servirem para isto, então, acho que não servem para mais nada. Portanto, penso que o papel fundamental, e nós tentamos levar isto muito a sério, é este, é de verdadeiros facilitadores naquele território. E já se falou aqui tanta coisa, e dos financiamentos e tudo isso, e eu costumo sempre dizer isto, mais do que o dinheiro, e muitas vezes as instituições ou os projetos que nos procuram dinheiro e pedem uma verba específica, e eu costumo dizer, quando começam por nos pedir dinheiro, isto não vai correr bem. E, portanto, a autarquia tem muitas outras coisas para dar, tem muitas vezes saber técnico para dar, tem conhecimento do território, tem outros recursos que deve colocar de forma muito aberta, muito disponível, ao serviço das boas ideias e dos bons projetos. Há pouco também, eu até tomei nota aqui porque achei muito interessante, a doutora Maria de Belém, ela diz autarquias e referiu aqui três apontamentos que eu acho que é mesmo isto: plasticidade, adaptabilidade e relação próxima com as pessoas. E de facto, estas três dimensões têm que estar muito presentes na vida de uma autarquia e é isso que tentamos fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Mónica Dias. Passamos então à doutora Adriana Freire, da Cozinha Popular da Mouraria. Obrigada por ter aceito participar neste evento.
Falo alto, que eu sou da Mouraria. Primeiro queria agradecer à equipa do Projeto Sólidos, sobretudo à Vanessa, que maturou ali no terreno, e à doutora Ana Escoval também. E eu estou aqui não... Eu acho que hoje aqui o meu papel não é tanto, já estou à espera de alguma coisa, não é tanto de falar sobre a Cozinha Popular da Mouraria, que acho que se calhar já estão fartos de ouvir falar, mas mais no papel de vítima do sistema, mais ou menos, do sistema social. Não vítima, mas um testemunho, que eu acho que é muito importante, porque o mundo é assim, com várias realidades, e eu vivo numa realidade paralela. Aliás, eu cresci numa realidade paralela. A escola não me preparou para preencher coisas do IRS, aquelas coisas todas. O meu pai é que me fazia coisas do bilhete de identidade, portanto, fui sempre muito protegida da realidade, o que não é bom. E quando surge a Cozinha Popular da Mouraria, que é uma história de amor no bairro, paixão pela cozinha, portanto isto é só emoção, eu também sou assim um bocado emotiva, deparei-me com uma série de coisas e tenho, portanto, através dos anos, e o Dr. José Ferreira conhece-me desde o início, tenho passado por um grande sistema de aprendizagem, a fazer o que posso, mas a verdade é que lá vão 5 anos e neste momento a cozinha está num crescimento tal que eu não sei o que é de fazer a isto. Portanto, criei um monstro. Eu sei gerir até ao nível da mercearia. Portanto, isto é um bocado como o artista que depois tem que ser gestor da sua carreira, tem que se vender, tem que... pronto. E eu faço tão bem umas coisas, eu não posso fazer tudo, porque há coisas que, como eu não sei fazer, faço mal, não são a minha especialidade. E falou-se aqui de tanta coisa... que eu não sei se vou conseguir arrumar isto tudo e dar um sentido lógico, porque a minha cabeça anda assim e disperso-me bastante. Portanto, espero conseguir abordar mais ou menos o que eu gostava. Talvez começando pelo que é que eu sinto falta neste momento. Assim, eu não sou gestora, já frequentei recentemente, já frequentei um curso de empreendedorismo no início, quando ainda havia Gabips e coisas ali no bairro. Aproveito já para despachar o assunto de Gabip, que isso tem a ver com a rede colaborativa. O Gabip ligava-nos a todos, era um polo aglutinante ali, local. Eu, através do Gabip, também fiquei a saber que havia o que é que as pessoas faziam, falava com elas, havia encontros, deixou de haver, portanto estamos órfãos, desde que o presidente, o nosso primeiro-ministro, quando era Presidente da Câmara, saiu do Intendente, foi tudo atrás dele. Portanto, a cozinha também surge, o contexto também é muito importante, a cozinha surge num momento em que estavam os olhos virados para a Mouraria, também foi uma sorte, portanto, o projeto certo, no lugar certo, na hora certa. E faz-nos falta essa parte. Depois... tenho tanta coisa para dizer. A parte do BIPZIP. O BIPZIP é um apoio extraordinário, mesmo, porque agora já estão a tentar complicar, mas eu não falo a linguagem candidatura, a linguagem projeto. Tive a sorte de ter encontrado alguém que traduziu as minhas ideias, que são muitas, e que me arrumou aquilo em linguagem candidatura, e por isso ganhámos o BIPZIP em 2011. Surgiram uma série de dificuldades, portanto eu também, de certa forma, a Cozinha Popular é um animal de teste para isto, porque ficámos sem sítio, pronto, e teve em vias de não acontecer. Tivemos um ano para tentar resolver, mas foi incrível, foi um processo incrível, e realmente eu sinto-me nesta família... e sinto-me integrada nesta família. E é com todo o gosto que digo bem do BIPZIP, mas também digo mal. Sabe? Uma das coisas, eu acho que o BIPZIP está a tomar pronto, as coisas têm que mudar e evoluir, mas venho assistindo, eu também tenho que evoluir nesse sentido e começar, se calhar, a ver o BIPZIP de outra maneira, porque o BIPZIP... tornou-se mais um apoio que as pessoas que precisam de ganhar, que somos todos nós, não é? Mas como há muita gente sem trabalho, muitas vezes o espírito não é propriamente o do BIPZIP ou aquele que eu acho que deve ser o BIPZIP, porque eu vejo o BIPZIP como uma coisa muito local, mesmo que esteja a colaborar com outra ponta da cidade, como foi agora, por exemplo, o caso do projeto Muita Fruta, em que andámos pela cidade toda e cada vez mais faz sentido estarmos todos ligados, não só às outras pontas da cidade, mas também ao mundo, não é? Não podemos estar aqui isolados, nunca. Mas agora, a realidade é no local, não é? Eu sei o que é que se passa ali na Mouraria, se alguém bate noutro e não sei quanto, ninguém vai saber. A não ser, agora até já sabe por causa do Correio da Manhã, mas pronto. Deixa eu ver se eu não, onde é que eu ia, o que é que eu queria fazer. Neste momento eu sinto uma necessidade enorme de ter ajuda a vários níveis, porque por estar a crescer e estava agora a dizer que tinha feito o curso de empreendedorismo e fiz agora outro do Impact Generator. Mas assim, eu nem sabia o que era o Excel. Portanto, eu soube no primeiro curso, e eu faço, tenho, tento controlar tudo, controlar para saber a quantas anos, não é? O que é que se gasta, o que é que não se gasta, se estamos a gastar muito na mercearia, se não estamos, essas coisas, isso tem que ser tudo medido. O que é certo é que neste momento vamos ter um espaço novo que a Câmara nos vai ceder. Há uma ideia, há montes de ideias de fazer, terá que haver um negócio para sustentar o projeto. Felizmente este projeto, como está ligado à cozinha, é uma coisa que pode gerar dinheiro, portanto é um projeto sustentável, se for bem gerido, não é? É óbvio. Mas a partir daqui eu já não sei, já não tenho... E dizem-me assim, ah, mas há tanta gente, pois há, mas como é que se paga um gestor, não é? Como é que se paga, nem sei que não é que se dão essas profissões, administrativo, não sei, só sei de gestor, ou economista, ou qualquer coisa, como é que se paga? Neste curso do Impact Generator tínhamos o direito a uma consulta de advogados. Nessa reunião estavam 5 advogados com especialidades diferentes. Portanto, a realidade é assustadora. Eles mandaram-me uma ficha de voluntários, que são para aí 6 folhas, mas eu nem consigo ler aquilo. Só de olhar para aquilo assusto-me logo. Assim, então eu vou dar isto a assinar a um voluntário, foge logo. Já, o voluntário também é um problema. Também é um problema. Eu acho que os voluntários só funcionam, talvez, naquelas grandes instituições, como eu já vi funcionar, eu não sei. Não sei como é que se chega a esse ponto de ter voluntários desses maravilhosos que funcionam organizadamente e que têm aquela... Uma vez apareceu-me num jantar que estávamos a oferecer à população. Eu sou voluntário, que era um voluntário profissional. Diga-me o que é que eu tenho que fazer, não sei o que é tipo... Portanto, e já estive a ajudar em algumas instituições, daquelas que têm roupa para dar e mantimentos e coisas... E realmente há ali uma coisa, um exército de voluntários. Pronto, nós já tentámos para muita fruta, até fizemos uma parceria com a Câmara, uma parte, não fui eu que tratei diretamente, qualquer coisa de voluntários, há pessoas. Mas depois, quando precisamos de ir apanhar a fruta, ninguém está disponível nesse dia. Ou então as pessoas inscrevem-se porque acham giro, é mais uma atividade que têm com os filhos, que não sabem o que é que vão fazer com os filhos ao fim de semana. Mas é verdade, no nosso caso é este. Pronto, há de haver outras coisas com outro tipo de voluntários e se calhar que funcionam. Mas pronto, neste momento... então o que é que... E depois vejo estas coisas que me faz tanta impressão. Vejo aqui o Dr. Filipe Almeida, do Portugal Inovação Social... Os milhões, e vejo milhões a passar, toda a gente com milhões, não sei o quê. E depois o 2020, e era reuniões. Eu fui a umas reuniões e nem sabia o que é que eu tenho que fazer, para que é, o que é que é isto do 2020? E hoje já comecei a perceber um bocadinho, mas ainda não... assim, mas como é que eu chego lá? Já, pronto, eu sei, preciso de uma pessoa que me escreva projetos, como é que se, profissão é que tem essa pessoa? Que faça candidatura, especialista... então para concluir, como é que eu saio deste, como é que eu vou evoluir? Portanto, ou eu fico com a minha mercearia no meu bairro, ou como é que eu agora passo, dou um passo, porque já temos um quiosque, agora já nos querem dar mais outra coisa, o bairro já está envolvido de tal maneira que qualquer dia está lá o bairro todo a trabalhar e realmente o que as pessoas precisam é de emprego, tenho todos os dias, vem alguém e diz, se eu puder dar uma ajudinha, se eu puder isto, se eu puder... Pronto. Que tinha tanta coisa para dizer, já não me deixam, não é? Como é que eu arranjo uma empresa que me pague, por exemplo, um gestor? Ou um gestor que dê umas horas? Como é que eu saio disto? E não é por eu não estar... Não é que eu não estou isolada, não é? Não estou de todo... Eu tento tudo, mas é assim, eu estou a chegar à conclusão que isto... Um dia destes morro infeliz e esgotada sobretudo, porque eu não posso fazer tudo realmente e nem quero fazer tudo e gostava de quer ser artista outra vez ou qualquer coisa ou nunca fui, porque eu não quero que eu quero ter prazer a fazer este projeto é incrível e já envolve muita gente e já e não sei como é que sai daqui. Pronto. Onde é que vou buscar dinheiro? Não, mas nós não é para ir. Nós somos autónomos. Pronto. Não é autonomia, não é. Não queremos viver de coisa. Vá, podem acabar. Como é que isto apaga?
Bom, muito obrigada, doutora Adriana Freira. Pronto, não tem problema, deixe lá. Pronto. Tivemos as duas mesas, numa perspectiva nacional e numa perspectiva local. Temos realmente grandes desafios nesta parte da solidariedade, complementariedade, sustentabilidade, foram palavras que surgiram aqui. Esta questão da gestão, enfim, depois destes projetos, quando ganham escala, também já tinham sido identificados previamente, realmente começam e depois, a partir de determinada altura, a escala... Há imensos desafios. Nós estamos, eu quero respeitar toda a gente, principalmente agora a professora Sílvia, que veio de Coimbra. Eu deixaria espaço aqui para duas questões que queiram colocar, ou dois comentários que a audiência queira colocar, a qualquer um dos participantes nesta mesa, ou sem ser especificamente a um dos participantes, um comentário geral sobre que queiram colocar sobre o que foi aqui apresentado nestas duas mesas. Não sei se existe algum comentário, alguma questão que queiram. Houve aqui palavras, sinergias, colaboração, trabalhar com participação, facilitadores e barreiras, e ao nível das barreiras, então, houve duas apresentações um pouco mais fortes, foi a apresentação da Cruz Vermelha Portuguesa no sentido, enfim, da palavra economia no seu sentido clássico, de euros no seu sentido clássico, e agora também esta questão da gestão de projetos, que realmente, enfim, quando estamos a falar de colaborações, voluntariados, depois é preciso um grau de já profissionalismo para as instituições. Sem perder a alma é algo. Eu acho que a palavra voluntariado, que foi uma palavra aqui repetida várias vezes, penso que precisa, e que também foi dito que em termos culturais Portugal é muito pouco adepto de voluntariados, e nós muitas vezes, nós agora a sociedade normal, conotamos a palavra voluntariado não verdadeiramente no sentido voluntariado que existe, e portanto nós temos alguma resistência, penso eu, e aqui estou a dar a minha opinião pessoal, temos alguma resistência, nós, sociedade clássica, à palavra voluntariado, não é ensinada essa cultura nem ao nível das escolas, e isso é muito flagrante, a diferença entre o nosso país e outros países, principalmente os países nórdicos. Também foi dito pela professora, pela doutora Maria de Belém, a variabilidade até histórica entre na Europa, e que este projeto também reflete muito bem nos indicadores que foram apresentados. E, portanto, nós temos aqui uma área muito grande a evoluir. Eu, enfim, estou muito contente em termos agora da Escola Nacional de Saúde Pública deste projeto e da possibilidade deste projeto abrir hoje este espaço de debate com esta apresentação pública dos resultados. E, sem dúvida, temos aqui muitos desafios enquanto sociedade para a frente, enfim, no futuro, e nesse aspecto espero com muita expectativa a apresentação da professora Sílvia de Coimbra. Não se podem ir embora. Algum comentário, se faz favor? Diga.
Ah, está bem, muito bem. Aí estão. Então já não vos vou dizer o que eu ia dizer. Não,
a proteção de
claro
dados.
Que sim. Não, claro que sim. Então, duas ou três notas e depois para responder à Adriana. E para lhe dizer duas coisas que são muito importantes. Mas antes disso, só duas... É verdade que as organizações da economia social, estas que falamos do terceiro setor, têm um caminho para fazer, para se desenvolver. Mas eu acho que ele é muito mais urgente, muito mais importante e muito mais desafiador no papel do Estado. O Estado, o Governo, as autarquias locais, têm um papel fundamental a percorrer. E há uma série de... temas que são difíceis e há temas que são fáceis. Há algumas pequenas intervenções que poderiam fazer revoluções culturais inteiras. Uma delas, de logo, na educação. Há vários anos que eu me questiono, e eu não venho destas áreas, eu sou formado noutros setores, mas tive a sorte de depois crescer com outros colegas dentro da mesma faculdade, como é o caso da Sílvia, que vamos ouvir a seguir, quem sou colega e amigo há muitos anos e com quem aprendi imensa coisa, embora não seja formado nestas áreas e aprendi a olhar o mundo de outra forma. E questiono-me há muito tempo, mas como é que ainda não se, no sistema de ensino obrigatório em Portugal, ainda não se ensina que existe um terceiro setor, o que é a economia social e todas as questões de voluntariado como participação cívica fundamental? Como é possível que os alunos entrem numa faculdade de economia ou qualquer outra, tantas que nós conhecemos, entrem ignorantes, até aí eu entendo, mas que saiam ignorantes também é muito mais difícil de entender e temos carradas, centenas de alunos que todos os anos são formados, seja em que área for, sejam médicos, engenheiros, advogados ou economistas, e que nem sequer têm uma vaga ideia do que é este setor social. Isto é quase incompreensível. Eu faço parte de uma geração que acabou o curso com uma vaga ideia de que existia o setor social e não sou assim tão velho como isso. E, portanto, do meu ponto de vista, isto seria uma pequena revolução cultural se introduzisse este ensino desde a escola primária. Desde a escola primária. E não é fazer pequenas viagens de voluntariado em quintas pedagógicas. É, de facto, ensinar o que é este setor da sociedade civil organizada. Mostrar que isto é um caminho que pode ser um caminho existencial para a sua própria vida. Outra coisa tem a ver com a burocracia do Estado. A burocracia do Estado é um dos maiores entraves à possibilidade destas parcerias de que falamos aqui hoje. E eu sou protagonista disso, infelizmente, estou feliz, gosto muito do que faço, mas neste momento da minha vida estou do lado de quem protagoniza uma parte significativa das barreiras à entrada e de acesso a este financiamento. Como diz a Adriana, eu luto todos os dias para que a linguagem do que nós usamos seja simplificada e os processos se tornem também mais simples. Só que estamos estrangulados por regulamentações europeias que depois temos a sábia, extraordinária tentação, e fazemo-lo, de transformar em coisas muito mais complicadas ainda. Quando passa ali a fronteira de Badajoz, as coisas que já vêm complicadas transformam-se em coisas quase incompreensíveis e principalmente completamente deslocadas da realidade concreta das necessidades destas organizações. E é por isso que também temos uma solução dentro da Portugal Inovação Social. Além de pioneiros no programa, criámos uma coisa também um bocadinho diferente, que também regularmente eu tenho que explicar ao sistema dos fundos comunitários em Portugal e na Europa, esta coisa extraordinária que nós temos, é criarmos uma equipa de ativação. Imagino, o que é que nós temos? Parte da nossa equipa não são técnicos que estão a analisar candidaturas. Uma parte significativa da nossa equipa são pessoas que estão no terreno, nos vários territórios, a falar com organizações como a da Adriana, a falar com câmaras municipais, a falar com potenciais investidores, a falar com destinatários destes serviços, que basicamente o que é que fazem? Esclarecem sem dúvidas, acompanham o desenvolvimento de projetos, não são o gestor, porque na verdade depois nós também temos que analisar candidaturas, mas são pessoas que acompanham a par e passo os projetos que depois podem ser acompanhados. Um projeto como o seu, e isto é o que lhe queria dizer, é um projeto de inovação social aqui ou em qualquer parte do mundo. Infelizmente, por conta de regras comunitárias, a Portugal Inovação Social, que é um instrumento de política pública que podia financiar, não pode. Não pode porque está em Lisboa. Não está em Lisboa e nós não podemos e nós não conseguimos financiar em Lisboa. Sabe porquê? Porque o PIB per capita da região de Lisboa é superior a 75% da média europeia. Não sabe qual é o problema? O problema é que o PIB per capita é um instrumento cego à desigualdade social dos diferentes bairros e das diferentes zonas. Lisboa tem carências fundamentais, tem projetos interessantíssimos que nós não podemos financiar nem dar visibilidade. A última coisa que lhe queria dizer, muito importante, é que eu já fui seu cliente e acho extraordinário o que ali se passa dentro da cozinha da moraria, do ponto de vista gastronómico e do ponto de vista social também.
Muito obrigada. Tenho aqui mais um pedido de intervenção rápido, por favor.
Agora sim. Só muito rapidamente, mas não resisto a ouvi-lo e concordando com o que disse, mas de facto, nós enquanto autarquia temos assistido muito e há experiências muito positivas de jovens muito empenhados e a levarem muito a sério esta missão. E temos contacto, referimos aqui o projeto sobre porta a porta, mas aqui muito próximo o ISEG, que é uma universidade de economia e gestão, em que tem um grupo de alunos voluntários extraordinários e no contexto da nossa freguesia, por exemplo, só para terem noção, e eu acho que isto é um exemplo extraordinário, mas isto é único no país, na candidatura no âmbito do desenvolvimento local de base comunitário, DLBC, no âmbito do 2020, quando nos reunimos aqui o conjunto de parceiros para pensarmos numa candidatura para o território, por decisão unânime entre os parceiros, o promotor é a Tuna Económicas, que, portanto, que os alunos, e isto surge precisamente pelo impacto que têm nesta comunidade, deste território geográfico, porque realmente estão atentos, conhecem as instituições, dão do seu tempo e colocam, eu estava a ouvir aqui a colega e a pensar, quantos encontros a Junta já não proporcionou entre alunos do ISEG e pessoas da freguesia que têm projetos e eles, como são da área de economia e gestão, ajudam e conseguem ajudar e muito bem a montar projetos, a montar candidaturas, a fazer o plano de negócio, que para mim é chinês, mas, portanto, há muitos bons exemplos que obviamente que têm que crescer e ser muitos mais...
A professora Sílvia Ferreira é professora auxiliar em Sociologia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigadora do Centro de Estudos Sociais e do Centro de Estudos Cooperativos da Economia Social da Faculdade de Economia, co-coordenadora do Programa de Doutoramento em Sociologia e da Pós-Graduação em Economia Social, é doutorada em Sociologia pela Universidade de Lancaster. A sua investigação tem focado a reforma da segurança social, o terceiro setor, as políticas sociais e o papel das organizações do terceiro setor na promoção da igualdade entre sexos, empreendedorismo, inovação social, na economia social e solidária, empresas sociais, voluntariado e a governação através de parcerias locais, Estado, terceiro setor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje connosco. Peço desculpa por todo o atraso na agenda e esteja à vontade. Muito obrigada.
Olá, bom dia. Eu prometo que não vou falar a meia hora que está ali. Em primeiro lugar, queria aqui fazer um esclarecimento. De facto, vim por Cunha, mas é porque eu realmente não estou a ir a lado nenhum. Estou fechada e estou muito ocupada com outras coisas, de modo que desta vez foi de facto por Cunha que eu vim. Mas esta é a minha área também de paixão, como é evidente, e gosto muito de conhecer este projeto, de ficar a saber mais dele, e estas discussões para mim são, se há coisa que me lhe interessa, é justamente esta discussão aqui entre a relação entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Queria, portanto, agradecer à doutora Ana Escoval, à doutora Vanessa também, que me foi dando as orientações também, à senhora Presidente da Escola de Saúde Pública, o convite e dar os parabéns por terem a ideia de fazerem isso aqui no Parlamento e de ter muita pena que realmente hoje não seja um dia em que estão cá os políticos, os deputados a ouvir-nos falar destas coisas. Desculpem que eu preciso mesmo de água. Porque se há um dos elementos típicos desta dificuldade, desta relação entre o Estado e as organizações, é muito grande o profundo desconhecimento que a maior parte dos políticos e deputados têm relativamente ao que são estas organizações, ao que é este setor e ao que são estas problemáticas. E é mais uma oportunidade deles perdida, mas isso também demonstra muito bem o que é muito a atitude da maioria dos políticos portugueses em relação a estas questões e a estas discussões. Eu quase que faço aqui uma abordagem que é um bocadinho histórica também, porque o projeto tem uma justificação que se prende muito com a reação à crise e à mobilização da sociedade civil. E, portanto, faço quase uma trajetória histórica, porque estamos aqui a falar quer de diferentes tipos de relação, quer de diferentes tipos de Estado, quer de diferentes tipos de organizações também. E isto traz ideias que vamos acumulando historicamente, mas também diferenças das quais nós temos que ter em consideração, sobretudo para compreender o momento atual. E há muito da construção sobre o que é esta relação que resulta desta trajetória histórica. Então nós tivemos, num primeiro momento, e isto é uma coisa importante que alguns autores reparam e outros já se esqueceram, é que quem surgiu na resposta às necessidades sociais foram, em primeiro lugar, as organizações da sociedade, não é? Que se mobilizaram para responder a necessidades e aspirações muito antes de haver a ideia de que o Estado iria interferir ou agir nestas áreas. Foi muito através de filantropia, depois foram os movimentos operários, que se mobilizaram muito em torno das necessidades novas das pessoas que estavam a trabalhar nas fábricas e dependentes de salário. E depois, na sequência um pouco disto, aos poucos e também por alguma pressão destes movimentos, foi surgindo o papel do Estado, foi surgindo uma ideia de um Estado, e isto tem muito a ver também com a construção da ideia do Estado nacional, não é? A ideia de um Estado responsável pela população, e mais tarde, com a ideia do Estado de Previdência, a ideia de um Estado responsável pelo bem-estar da população. E o Estado foi assumindo, não é, a responsabilidade pela cultura, pela educação e depois pelo bem-estar, pela segurança social, etc. Em muitos momentos o Estado assumiu as inovações da sociedade e transformou-as em políticas públicas. E ficámos a ter o Estado de Previdência. Uma das primeiras ideias interessantes que muitas vezes não acontece e que desaparece nos discursos atuais é que o Estado surgiu também em parte e muitas vezes foram estas organizações que fizeram pressão sobre o Estado, por exemplo, as mutualidades fizeram pressão para que fosse possível generalizar o seguro social. Foi por incapacidade da sociedade de responder aos problemas também que o Estado foi adquirindo um lugar importante e muito também o papel das organizações para pressionar o Estado a assumir esse mesmo papel. De modo que a ideia de, há um autor que é americano até e que fala da insuficiência filantrópica para explicar por que razão é que surge o Estado de Previdência depois de ter surgido a sociedade civil. De modo que o Estado então colmata as lacunas do terceiro setor e da sociedade civil também, não é? Nomeadamente, nós estamos a acabar aqui neste último painel de perceber quais são essas lacunas. Depois houve este momento forte do Estado de Previdência, não é? Que sabemos que entrou em problemas de sustentabilidade financeira, mas também de legitimidade nas décadas de 70 e 80. E este Estado é importante perceber que é nessa altura, aliás, que surge muito a ideia do terceiro setor, como destacado do Estado, não é? Em parte até surge também, em parte surge, identificando também as lacunas, mas em parte surge também numa ideia de que o Estado não devia responder às necessidades sociais. O terceiro momento que eu queria aqui destacar, e este segundo momento é o momento em que se desenvolve uma relação muito forte entre o Estado e organizações do terceiro setor, muitas vezes como participantes nessa ideia do interesse geral que a doutora Maria de Belém referiu, participantes na provisão do bem-estar que era coordenada e assumida pelo Estado Social. E desenvolve-se um conjunto de organizações muito fortes, ou um núcleo muito forte de organizações, que são muito aquelas que encontramos na área dos serviços sociais e da saúde, em alguns países. E desenvolve-se aqui um núcleo muito forte de organizações que trabalham em parceria com o Estado. E que vão assumindo, enfim, lógicas de funcionamento e de prestação de serviços com muitas das características que estão inerentes ao que é o serviço público ou ao que são os bens fornecidos pelo Estado, que é a universalidade, alguma estandardização, um controle da qualidade, porque muitos deles acabam por enquadrar a garantia de direitos sociais, justamente na Constituição. Algumas destas associações são nomeadas porque elas fazem parte daquilo que é considerado as responsabilidades sociais do Estado e, portanto, elas concretizam os direitos sociais que estão na Constituição. De modo que assumem aqui um peso muito forte de provisão, de fornecimento. Depois vem a terceira via, que é o tempo da governança, em que, para além de se pensar no terceiro setor como um parceiro do Estado na provisão de serviços, se amplia isto e se considera que também é um parceiro do Estado na definição de que serviços é que deverão ser fornecidos, ou seja, na governação também, ou na governança, como depois se veio a chamar. Portanto, estas organizações assumem uma dimensão económica de prestação de serviços, mas também uma dimensão política de definição ou co-definição das políticas do Estado. Isto foi a terceira via que se generalizou. Em Portugal, as redes sociais, as múltiplas parcerias e redes sociais são um exemplo dessa ideia. Isto foi exatamente o que eu estudei e no país onde isto foi inventado, que foi a Inglaterra. Genericamente, isto não correu muito bem. E quando nós pensamos também na rede social, também sabemos que não correu muito bem. Por razões porquê? Em parte, e estas discussões estão grandes, o BIPZIP por acaso até nasceu também dentro da terceira via, e o BIPZIP representa tudo o que há de melhor do que foi concebido enquanto parceria e com a governação entre o Estado e o terceiro setor, realmente, há que admitir. Mas, genericamente, e isto acabou por ser, enfim, posto de lado por muitas razões, em parte houve disfunções, por isso simplesmente elas não cumpriram, estas parcerias não cumpriram o seu papel verdadeiramente de colocar par a par e enquanto iguais o Estado e as organizações na definição e na implementação das políticas, por um lado, e por outro lado, assim, sobretudo por um lado, porque... Em parte porque muitas vezes estas estruturas foram colocadas sobrepostas à estrutura burocrática que, entretanto, a nova gestão pública tinha trazido para dentro do Estado e, portanto, elas tinham, por um lado, um discurso, simultaneamente, muitas vezes, uma relação entre o Estado e estas organizações enquanto fornecedores, não é? Contratualizados, que é o que faz a gestão pública, o que faz, não é? A gestão pública às organizações, esta contratualização ou subcontratação do fornecimento de serviços públicos. Por um lado, elas tinham este discurso de que eram fornecedores de serviços, ao mesmo nível de que outras entidades, nomeadamente entidades lucrativas, no caso inglês até entidades públicas, por outro lado, tinha o discurso de que eram parceiros na co-decisão das políticas. E, portanto, isto muitas vezes acontecia, que eu estudei a nível do território, acontecia na mesma parceria, nos mesmos atores sociais, praticamente na mesma relação e no mesmo momento. No momento eram concorrentes fornecedores de serviços, como outro qualquer fornecedor de serviço, no momento seguinte, afinal de contas, já eram co-decisores e representantes dos interesses dos grupos sociais que deviam servir. Isto não correu bem. Este foi um dos elementos. O outro dos elementos, a meu entender, foi também o controle o controle do Estado sobre todo o funcionamento desta... O controle do Estado, ou seja, o Estado, enquanto representante do interesse geral, tem uma obrigação que é justamente garantir... Há aqui um paradoxo que é mais profundo e que é difícil realmente de ultrapassar. O Estado é responsável por assegurar o interesse geral e por garantir, não é, a universalidade de acesso ou a justiça no acesso. Em última instância, os elementos do Estado prestam contas, não é, na democracia representativa. Se as coisas não correrem bem, os problemas sociais não forem resolvidos, eles é que são os responsáveis. E, portanto, há uma pressão muito grande de toda a estrutura do Estado, quer do governo nacional, quer dos governos locais, para o controle daquilo que é feito, não é? Para que tipo de necessidades é que são atendidas, que tipo de problemas é que são resolvidos, etc. E, portanto, numa perspectiva de co-governação, é muito complicado nós termos, de um lado, uma entidade que tendencialmente precisa, de certa forma, de controlar tudo, porque presta essas contas, e ao mesmo tempo estar a dizer que as organizações do terceiro setor devem participar na co-decisão. Isto é um paradoxo que é reconhecido até teoricamente, que existe na relação entre o Estado e estas organizações. O Estado representa o interesse geral, representa o todo, não consegue cumpri-lo, como tal tem que entrar em parcerias com estas organizações que não representam o todo, representam partes, os idosos, as pessoas com deficiência, enfim, todo o tipo de necessidades sociais, mas que são o interesse comum, não o interesse geral. E, portanto, quando entra em parcerias... há uma tensão aqui entre, por um lado, esta pressão para o interesse geral e esta ideia de que deve prevalecer também a pluralidade e a diversidade dos interesses comuns que estas organizações representam. Isto é o grande desafio que tem que ser resolvido na relação de Estado e terceiro setor. É quase impossível. A minha ideia é que, de facto, esta relação vai evoluindo muitas vezes pela oscilação e pela gestão deste paradoxo. É um paradoxo deste paradoxo, não é? Há momentos de maior participação em que se abre, mas depois há momentos de controle em que se fecha novamente a participação das organizações. Pronto, isto foi um bocadinho também o que aconteceu, em meu entender, à questão da terceira via e da governança. Os ingleses, foi uma experiência inglesa que eu estudei, no fim chegavam à conclusão que havia mais controle, agora que se falava na governança, havia mais controle sobre a sociedade civil do que alguma vez tinha havido. Porque havia até controle sobre a maneira como estas organizações participam na produção de políticas e na pressão sobre as políticas. E agora? Este projeto, o Sólidos, explora iniciativas novas, todas elas são respostas à crise, respostas a crises, não é? Algumas são muito novas em termos do tipo de coisas que costumam aparecer ou que existiam, sobretudo quando nós olhamos para aquele setor forte, até do que falou a doutora Maria de Belém, não é? Das organizações das misericórdias, mas das organizações da economia social grandes, não é? E há aqui coisas novas, como é o caso da Cozinha da Moraria, como é o caso do projeto de voluntariado porta a porta. Enfim, estes projetos são, não tanto no caso da... Enfim, novo em Portugal, as casas de abrigo, não é? Mas há aqui coisas novas que são respostas à crise, respostas à emergência, são uma mobilização da sociedade em situações de emergência, mas não só. Bom, então o que é que se está a passar de novo? Há de facto qualquer coisa de novo que se está a passar, e a ideia do projeto internacional é esse, na sociedade europeia, que por um lado resulta de uma necessidade de resposta à crise, de emergência e de resolução de problemas imediatos, mas que por outro lado resulta de uma reflexividade da sociedade sobre a necessidade de criar uma maior autonomia, de se organizar de forma diferente e em lugares aparece também um olhar crítico sobre o modo como as coisas têm vindo a funcionar. E por isso é que muitas vezes algumas destas iniciativas até cabem neste novo conceito que circula, que é o da economia solidária, mais até do que da economia social, porque tem muito esta dimensão, muitas vezes, reflexiva e política. E a ideia, todas as discussões em torno da inovação social vieram também reforçar um pouco esta ideia de que estas iniciativas estão, para além do que fazem, têm um olhar crítico e estão a trabalhar, ou pelo menos a mexer com elementos do sistema que disfuncionais. Ou seja, estão a agir em aspectos do sistema, dos sistemas sociais, que não funcionam e apresentam alguns deles, a ideia da inovação social é toda essa, potenciais de soluções que poderão, de facto, não resolver apenas, ir à raiz dos problemas, não é? Resolver a raiz dos problemas. Todo o discurso da inovação social é esse. Muitas destas iniciativas, em alguns dos seus elementos, às vezes nem é tanto no que fazem, mas é na maneira como fazem, não é? Tem aqui uma novidade e uma crítica também ao modo habitual de funcionar, quer das políticas públicas, quer até das outras organizações do terceiro setor. E há também algo que também esteve muito associado, porque nós tivemos vários, há um conjunto de movimentos, não é? Podemos falar de um conjunto de movimentos sociais que também tiveram associados à crise e à reação à crise e alguma mobilização, que tem a ver com reafirmar da ideia da participação, da co-construção e da democracia. E há uma horizontalidade em algumas destas iniciativas, nomeadamente o próprio conceito de economia solidária recobre isso, a ideia da co-gestão, co-construção, a ideia de que as pessoas, ao nível individual, devem ser envolvidas não na tomada de decisão e na mobilização. E isto é, de facto, importante e acontece muito mais ao nível local, também não é em vão que a maior parte destes projetos tem um enraizamento local muito forte. Isto para falar também do quê? De uma coisa que emerge nova e por toda a Europa, que se chama um novo municipalismo. E aqui, mais uma vez, a questão da relação com o Estado. O nível privilegiado de relação entre o Estado e estas iniciativas é o nível local e municipal, já não é o nível nacional. De certa forma, o nível nacional foi abandonado, e até para a minha infelicidade, confesso. Foi abandonado até na forma como as organizações concebem e colocam as suas exigências. Elas já tendem a não colocar as suas exigências às políticas públicas, ou ao papel do Estado, em termos gerais, ou até já não colocam muitas expectativas no próprio Estado Social e no próprio Estado Nacional, responsável pelas políticas sociais. O olhar é muito mais um olhar local, a relação privilegiada é muito mais uma relação com os municípios locais, não é? Com os municípios, com a governação local, a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa, mas depois, por toda a Europa, os grandes movimentos destas iniciativas que estão a surgir são movimentos que se passam muito ao nível local e numa relação com o poder local. O poder local, em muitos lugares, de facto, tem sido muito inovador e eu sublinho muito o caso do BIPZIP, que é um programa que está muitíssimo bem concebido, porque o Estado não só tem um papel de apoio, não é? Mas tem sobretudo um papel de capacitação, um pouco como o Filipe também estava a dizer, não é? Com muito cuidado e com muita sabedoria, muito conhecimento sobre onde é que estão os problemas e com a capacidade de ultrapassar esses problemas, quer dentro da administração pública, quer com a relação com a sociedade civil, e tentar justamente criar aqui uma verdadeira relação de parceria e de capacitação, na medida em que, inclusive, no BIPZIP, os projetos estão a resolver problemas que a Câmara Municipal assume como sendo da sua responsabilidade, não é? E, portanto, né, mas é uma verdadeira parceria, é uma relação de... Eu já vos tinha ouvido em Coimbra, fiquei fã. Toda a gente dizia, porque é que Coimbra não tem? uma relação de verdadeira, na verdade, no pós-25 de Abril houve essa tentativa. As primeiras quadros legais com que se construiu a relação entre a segurança social, sobretudo local, distrital, local, e as organizações de solidariedade social, tinham muito esta perspectiva de co-construção, de forma que os funcionários da segurança social deviam ser técnicos que deveriam apoiar as organizações a desenvolver os seus serviços. Isto desapareceu muito rapidamente, mas isto esteve na concepção da relação entre o Estado e as IPSS no início, mesmo lá no início. Antes de 1980, mais precisamente. Mas esteve lá presente, até foi prevalecendo em alguns lugares esta espécie de filosofia e de espírito que os centros distritais chegaram a ter, mas isto esteve lá. E isto retoma-se de vez em quando. Na ação política, se calhar por via dos tais atores sociais chave que o projeto encontra, que são pessoas na administração pública que têm sensibilidade para desencadear processos e fazer coisas. Eu, por acaso, estive num encontro deste mesmo projeto na Dinamarca e a ideia dos atores chave da administração pública também apareceu lá. É de facto, ou seja, muitas vezes foi lá discutido muito mais do que Estado. Estarmos aqui a discutir separação entre Estado e terceiro setor, o que é capacitador, muitas vezes são mais estes agentes nos dois sítios. E confesso também, quando eu andei a estudar o terceiro setor em Inglaterra, agora já estou a usar o tempo todo, quando andei a estudar o terceiro setor, o terceiro setor em Inglaterra, cheguei à conclusão que muitas organizações tinham, na verdade, sido criadas por funcionários públicos, ou tinham sido motivadas por pessoas da administração pública, que não vendo solução para problemas que eles conheciam e identificavam, através das suas redes na sociedade, acabaram por criar organizações voluntárias. E se pensarem, por exemplo, nas ligas dos amigos dos hospitais e dos apoios aos doentes, na sua grande maioria foram criados por médicos, não é? Pronto. Então, às vezes é muito mais este lado que nós não estamos habituados a olhar, porque só olhamos para organizações. Vou ser mais rápida. Queria chamar a atenção, por exemplo, então, para alguns municípios que têm, como Barcelona, que tem uma política sistemática de relação e de com a economia solidária, ou seja, de municípios que constroem uma política onde olham realmente para a relação com a sociedade civil e com estas organizações, e para Nápoles, que é mais na linha dos comuns, mas é a mesma coisa. Nápoles tem um departamento dos comuns, eles começaram por reconhecer as ocupações de casas, ocupações de edifícios públicos, para utilização coletiva, de interesse coletivo, e desenvolvem agora com a comunidade uma relação de corresponsabilidade na gestão pública e de participação. Portanto, é possível e está muito a acontecer ao nível do município. Eu só acho que é importante não abandonar o Estado Social e as políticas públicas e o nível nacional de análise e que nós, de alguma maneira, precisamos de fazer refletir isto no Estado Nacional. Agora vou terminar mais ou menos com o caso de português, que é muito complicado. E estava aqui a ouvir, sobretudo, a cozinha da Moraria, porque nós temos, tradicionalmente, estatisticamente, nós temos, não é, uma sociedade fraca, uma sociedade civil fraca. Ainda não fui ver as estatísticas depois, mas não, mesmo depois, durante a crise, ainda mantinha-se a mesma coisa. Falta de confiança, quer na política e nos políticos e nas instituições políticas, mas o pior de tudo, falta de confiança social. Somos dos mais desconfiados de todos os europeus. Temos baixíssimos níveis de capital social ou confiança social. Os países com mais elevado nível de confiança social, ou política e política, são exatamente aqueles onde há mais participação. Por exemplo, no caso da Inglaterra, há mais confiança social, menos confiança política, compreendido porque é um regime liberal. No caso dos países nórdicos, há tanta confiança política como confiança social. Uma das coisas importantes aqui, justamente para esta questão do Estado não ser de sumenos, é que o voluntariado... E o voluntariado, a mobilização, a participação, os elevados níveis acontecem em países que têm elevados níveis de bem-estar e que têm instituições de confiança, instituições políticas e públicas de confiança. Ou seja, não há um surgimento da sociedade quando o Estado é fraco. Pelo contrário, fraco... A sociedade é forte se o Estado for forte. Forte no sentido de eficaz, não é forte no sentido de autoritário. O nosso Estado é autoritário e fraco e ineficaz. E, portanto, um Estado autoritário, que é o nosso ainda, gera uma sociedade civil fraca que tem, até nas estatísticas, por exemplo, da proximidade ao poder, nós temos uma distância ao poder grande, nós não temos coragem de desafiar o poder e de enfrentar o poder. Temos uma sociedade assim. Pode estar a mudar, talvez esteja a mudar, mas é muito importante que ela mude justamente, juntamente com as instituições públicas e com o Estado, porque sozinha ela não consegue mudar. A política tem que mudar e o Estado e as instituições públicas têm que mudar. E depois temos uma outra questão aqui em Portugal, também quando olhamos para as estatísticas, eu estava ali a olhar para os dados de comparação entre Espanha e Portugal e estava muito surpreendida, não é? Porque apesar de toda a relação, e aí está, mas o municipalismo em Espanha é muito mais forte, até pela estrutura descentralizada, não é? Este novo municipalismo é muito forte em Espanha e esta mobilização local da economia solidária é muito forte em Espanha, se calhar porque tem um Estado mais descentralizado, porque as relações que ali surgiam de apoio eram muito mais interessantes em Espanha do que em Portugal. Nós não temos um Estado que é de facto centralizado, nós andamos a discutir a descentralização e é importante que percebamos como é que ela pode ser benéfica. E depois temos aqui algo que surgiu aqui muito na questão das cozinhas, não é? As consequências sociais da crise são devastadoras para os portugueses. O aumento da precariedade é gigante, as pessoas estão de facto com um trabalho muito mais precário, estão de facto com elevadíssimos níveis de insegurança, baixíssimos rendimentos. Há serviços públicos que não estão, que estão a falhar mais e, portanto, não há aqui um panorama tão positivo quanto isso para promovermos o voluntariado ou promovermos a participação. O que há aqui é um contexto para gerar uma outra coisa, que é um contexto de sobrevivência e de preocupação com a sobrevivência e com a segurança imediata, em que as pessoas tenderão muito mais, que é o que se passa em Portugal, a recorrer às redes próximas, à família e às redes clientelares, do que preocuparem-se com a esfera pública e a preocuparem-se com os outros que não conhecem. Isto é muito o típico do que é, enfim, o modelo social, se podemos chamar isso, dos países do Sul, onde não há segurança nenhuma. As pessoas fecham-se nas suas famílias e fecham-se na sua sobrevivência. Nós temos sempre que ter presença que estes indicadores de bem-estar e de emprego e de precariedade não favorecem o desenvolvimento de uma sociedade civil. Pronto. Portanto, estas são as perspectivas de futuro, são os desafios de futuro, não é? É muito importante que as organizações se orientem e se dirijam ao político e reclamem do político. É muito, quer na relação com a sociedade, quer nesta dimensão de que era o que a senhora estava a dizer, a cozinha da moraria. Da Adriana. Muita mobilização, mas as pessoas chegam lá e estão desempregadas e querem emprego, não é? É isto. É isto, pronto. Não dá para alimentar o verdadeiro, não é? Não dá para alimentar uma sociedade civil ou dizer que temos uma sociedade civil muito forte quando na verdade estamos a falar disto, não é? Da falta de soluções. Enfim, por um lado atenua, mas por outro lado não é a solução, não é? De maneira nenhuma. É isto. Acho que usei muito tempo. Okay.
Bom, eu acho que não vou abrir a questões, dado o adiantado da hora. Quero agradecer à professora Silvia todos os desafios realmente na coordenação, na co-governação que existe, ou que deveria existir, e os desafios que, enfim, para funcionar melhor entre o Estado e o terceiro setor. Agradeço imenso a sua presença, agradeço imenso a presença de todos os participantes e de toda a audiência. A professora Ana Escoval também teve que sair e, portanto, em nome da professora Ana Escoval e em nome do professor João Pereira, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, portanto, encerro este evento agradecendo novamente a presença de todos. Muito obrigada e um bom dia.